Anderson Lopes, faça aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Mauro José Severiano, vereador Alfredo Landim, vereador Paulo de Lima, vereadora doutora Dina Amélia, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sou presidente de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Paulo de Lima que faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eu entendo que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquela que a sujeita. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção. Assim participa da liberdade e da glória dos filhos de Deus, pois já fomos salvos, mas na esperança orar. O objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseveração. Romanos 8, 18, 21, 24, 25.
Palavra, secretário.
Síntese da 70ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 26 dias do mês de outubro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Ederson Lobo, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. Na hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamada dos vereadores presentes. Faltaram, com causa justificada, os vereadores Eli Rosa e Sargento Alberto. Pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese ato do dia anterior. E a pedido do vereador Jackson Charles, houve uma retificação em relação às palavras da vereadora professora Geli. Professora Geli diz que Jackson usou termos inadequados ao regimento. Quando falou, não tenho medo de galos e nem de galinhas. Mas Jackson disse que não havia falado... Mas Jackson disse que não havia falado galo, galinha, e sim galinho. Desculpa, né? O que foi constatado pela secretária que redige a ata. Foram feitas leituras de correspondências e requerimentos que foram lidos e enviados à diretoria legislativa. Os vereadores Paulo de Lima, Gleim Martins, Pastor Vilmar Silvestre e Pedro Mariano usaram a tribuna na segunda parte do pequeno expediente. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Jair Cabeleireiro, Alfredo Landim, Miriam Garcia, Frei Valdair, Jean Carlos e Sargento Pereira. Na ordem do dia, primeira votação, foi aprovado 4 processos. Em primeira e única votação, foram aprovados 2 processos. Em segunda votação, somente 1 processo foi aprovado. Vários requerimentos foram aprovados por unanimidade dos votos. E nada mais haver a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 27 de outubro em horário regimental. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Vespa, que requer criação de uma força-tarefa disponibilizando caminhões-pipa para abastecimento da sociedade anapolina. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa buraco na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, próximo ao Posto City, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa buraco no início da Avenida Independência, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a finalização do asfaltamento na segunda etapa do bairro Jardim Primavera. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando canalização de águas pluviais no bairro Jardim Primavera. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a Secretaria Municipal de Obras solicitando construção de meio fio na segunda etapa do bairro Jardim Primavera. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitando coleta de lixo na segunda etapa do bairro Jardim Primavera e no bairro Santo Expedito. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Na sequência do pequeno expediente, convido da palavra o vereador Alfredo Landim.
Bom dia, presidente, vereadora Dinamélia, demais vereadores, imprensa presente, populares do nosso plenário. Presidente, o motivo de estar aqui nessa tribuna hoje é para relatar uma audiência pública que foi feita pelo vereador Eli Rosa, e aqui teve a presença de vários vereadores, Marrula, Glemo, Maurão, Pastor Edson, Vossa Excelência, eu. Nessa audiência pública, a gente deu para perceber o desespero daqueles ribeirinhos, daqueles produtores rurais, daquela localidade. O que eles mais estão preocupados? Estão preocupados em poder trabalhar. E, de uma maneira truculenta, a SESCIMA, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, chegou lá com polícia, barrando o trabalho deles, lacrando suas bombas, e isso trouxe um desespero para aquela comunidade, e a gente percebia. Ver um produtor que emprega 50 famílias, ver sua bomba lacrada, era o caso do produtor do Aguinaldo, ele trabalha 50 famílias, quase em regime de cooperativa, porque os gastos são grandes, e a única coisa que ele conta para fazer o seu trabalho é com a água. E aí vem aqui a gerente da Saneago, segunda-feira atrasada, falar que são os produtores que estão fazendo a falta de água para a cidade. Mas acontece que já tem 20 dias que eles estão com aquelas bombas lacradas. E hoje está faltando água. Então, está provado que não é eles... A causa de faltar água para a cidade de Anápolis. A Saneago utiliza de todos os meios para falar que a falta de água é dos produtores. Só que mais de 20 anos eles não fazem investimento de natureza nenhuma na nossa cidade. A gente ouve falar de várias pessoas, inclusive da gerente, que 6% vai para a prefeitura, o que não é verdade. Lá vai para a prefeitura 4%, e desses 4% desconta toda a água de todos os órgãos públicos, de todos os prédios públicos da prefeitura de Anápolis, e geralmente resta para a prefeitura um saldo de R$150, R$170. E aí o que acontece com isso? A Saneago deixa de repassar, já tem 5 meses que não repassa esse dinheiro e ainda vem, de uma certa maneira, culpar a prefeitura. Então, eles ontem fizeram 5 reivindicações. As reivindicações deles era para retirar a fiscalização, cobrar o termo de ajuste de conduta, todos os produtores que a outorga. Só que a outorga não é dada pela Saneago, é dada pela SESCIMA. Então, eles querem a outorga, só que o corpo técnico da SESCIMA ainda não foi lá para distribuir essas outorgas, quantos cada um tem direito de retirar de água do Ribeirão Piancó. Pediram também investimento no sistema de abastecimento e fazer cumprir o contrato da prefeitura com a Saneago. Isso aí foi as 5 reivindicações que eles pediram. Só que também pediram mais, um pouco mais. Foi criada aqui, ó, uma comissão com 10 pessoas do lado dos produtores para juntar com os vereadores e fazer uma cobrança eficaz lá na Saneago e lá junto ao governador. Isso aí eu acho que já está sendo movimentado pelo presidente Hamilton e com certeza essa reunião vai acabar acontecendo. Então fica aí esse relato, esse mini relato da reunião de ontem. Sem mais nada, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência do pequeno expediente, convido para o uso da palavra o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, eu nem ia falar, mas o Landim já falou tudo. Bom dia a todos. Realmente, nós tivemos aí, não foi eu que convoquei, eu vim aí dar apoio ao meu amigo Eli Rosa, que provocou essa reunião, mas teve uma reunião muito calorosa aqui ontem, tinha mais de umas 120 pessoas aqui participando, são os pequenos agricultores ali do Vale do Piancó, estava aí presente o vereador Anderson, Gleimo, Eli Rosa, eu e Alfredo Landim. Realmente, eles colocaram um carro de som aí, procurando os vereadores, e eu, para defender essa casa, logo disse que os 23 vereadores aqui estão ao lado, ali, para o abastecimento de água. Agora, eu achei muito esquisito o vereador Marrula. Eu acho que eles bateram na porta errada. Eu acho que eles tinham... Eu não estou incentivando greve, eu sou num gosto de greve. Mas eu acho que se eu fosse agricultor ali, eu iria bater lata sem água na porta da prefeitura e na porta da Saneago, que é ali que é o local certo. Que o vereador, igual a imprensa, tem muito pessoal da imprensa aí, que nos cobra, vereadora Miriam. Não toda a imprensa. Tem uma parte da imprensa que pensa que o vereador faz chover, para de chover, o vereador que tem legitimidade para abrir portas artesiano, e não é assim. O vereador tem as suas limitações. Ele tem aonde o braço dele vai. Agora, esse problema de água aí, é a prefeitura e o governo estadual que tem que resolver. Que quem assina o contrato com a Saneago são os prefeitos municipais, não de agora, dos outros também. Então, quando o prefeito chegar de viagem, eu gostaria que os pequenos agricultores fossem lá para a prefeitura, fossem lá reivindicar lá, debaixo do gabinete dele. Fosse lá na Saneago, aqui na Dona Tânia, que ela é submissa às pessoas de Goiânia, mas ficasse plantão, fizesse um rodízio ali, pastor Vilmar, pusesse 4, 5 agricultores acampando ali na porta da Saneago, ali, fazia um rodízio, não precisava todos não. É aí que é a reivindicação. A Câmara, ela não tem condições de fazer o que eles estão pedindo. A Câmara tem direito de falar igual a imprensa cobra, igual todos nós cobramos. Nós cobramos. Agora vem uma parte da imprensa e fala que vereador não faz nada, problema de água. Isso não é dever de nós. Dever é daqueles que assinaram, outorgou lá um contrato com a Saneago. Quando eu disse aqui ontem, que eu quero que entenda minhas palavras, senhor presidente, que às vezes a gente fala aqui uma coisa que sai desvirtuado lá. Não sou contra a construção de viaduto. Falei para eles ontem, vereador. Falei para eles, não sou contra. Eu acho, na minha opinião, se eu fosse prefeito, que eu nunca vou ser, né? Eu deixava esse viaduto tardar mais um pouco e chegava no governador, está almoçando lá em Roma, sei lá, em Paris, lá para fazer a Europa, para o leste europeu, sei lá. Falar só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria? Se é que eu já tenho culpa? Então vamos fazer uma parceria entre a prefeitura e Saneago? Vamos fazer um super reservatório d'água na cabeceira do Piancó. E deixava esse viaduto daqui 3, 4 meses, que a água seria mais importante. quando eu disse para eles aqui, que é essa água aqui, está faltando, é falta de vontade política. É falta de compromisso com o povo ali. É falta de gestão. Falta de competência. É o que eu disse aqui ontem. Agora, não dá para falar que vereador não faz nada. Uai, o que vereador tem a ver com isso? Vereador cobra, igual o meio de comunicação cobra. O que nós podemos, temos a ferramenta, é cobrar, fazer audiência pública. E cobrar do governador e o senhor prefeito. Mas o prefeito e o governador é responsável, sim. Que o contrato saia pela prefeitura. Se, vou voltar a falar a mesma frase, que eu não vou ser. Se eu fosse prefeito, eu iria no palácio e falava, ô governador, presidente Saniago, se você não fazer isso que eu estou querendo para o meu povo, eu vou romper o contrato com vocês agora. É isso. É isso que nós queremos. Agora vem jogar a culpa para os pequenos trabalhadores do Piancó? Isso é brincadeira, né? Eu quero saber o que a Saniago está pensando para o ano que vem. Eles não têm uma meta, eles não têm um futuro. Eles só recebem a crítica, vai lá, fotografa com os agricultores e volta. Eu quero saber o que a Tânia e o gestor da Saniago, estou concluindo, o que eles estão pensando para o ano que vem, que o ano que vem também vai ter seca. Eles não têm isso em mente, não. Eles não têm uma luz no fim do túnel, não. O ano que vem, tem 15 anos que eu estou falando isso, o ano que vem vai ser a mesma coisa. Eles não têm uma meta, eles não têm um projeto para o ano que vem. Não tem. Não tem. É só vir aqui discutir os problemas agora atual. Só isso.
Obrigado, Maurão. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Miguel Marrula.
Bom dia, senhor presidente, colegas aqui presentes, imprensa aqui presente e visitantes dessa casa. Senhor presidente, ontem eu estive na presidência da Saniago a convite do deputado federal Alexandre Baldi. Quero aqui parabenizá-lo pela iniciativa da sua pessoa. Apartidariamente, eu estava presente e foi de grande importância. O deputado federal Alexandre Baldi reivindicou parte do dinheiro liberado do BNDES para Saniago para investir na cidade de Anápolis. E nós juntos com a mesma preocupação em comum desse desastre, dessa catástrofe da falta de água em Anápolis, ele cobrou bastante do Dr. Taveira e eu tenho certeza que da parte dele e da minha também com aquela cobrança nós vamos ter sucesso com parte dessa verba. O senhor Taveira reafirmou ao deputado federal Alexandre Baldi, a minha pessoa, que vão vir recursos sim e que ele está bastante preocupado com a situação de Anápolis. E o deputado Alexandre Baldi perguntou a ele se ele teve alguma representatividade por parte do senhor governador Marconi Perillo. Ele disse que o senhor prefeito cobrou do governador Marconi Perillo nessa viagem, que tome conta, que olhe com mais carinho. Ou seja, ele foi cobrado na viagem e o prefeito cobrou isso do governador. E segundo o doutor Taveira, que repassou isso ao deputado Alexandre Baldi, que eles vão olhar com carinho a questão dessas verbas, parte dessa verba para ser destinada à cidade de Anápolis. Quero aqui deixar meus parabéns pela atuação, sim, do deputado Alexandre Baldi, por essa iniciativa e agradecendo a público também ao convite que ele fez à minha pessoa para tentar lutar também pelos direitos da sociedade anapolina. E encaminhei hoje um ofício ao senhor prefeito em exercício Lisier, com os cumprimentos, solicitando a relação com os devidos nomes dos membros e suplentes do CMSAN, Conselho Municipal de Abastecimento de Anápolis. Esse mesmo Conselho Municipal, ele tem dois representantes do Poder Executivo Municipal, um representante do Legislativo Municipal, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Subseção de Anápolis, um representante da Associação Comercial Industrial de Anápolis, um representante da CDL, um representante do CREA, um representante dos usuários de serviço de saneamento básico de Anápolis, um representante da empresa operadora de saneamento básico em Anápolis, a Saniago, que, para meu modo de ver, não está fazendo nada pela cidade. O Conselho Municipal de Saneamento de Anápolis será presidido por um dos representantes do Poder Executivo Municipal e secretário pela empresa operadora, que nesse caso seria a Saneago. Compete ao senhor prefeito municipal nomear os membros do Conselho Municipal de Saneamento de Anápolis. Só para lembrar que essa lei ela já é existente, ela foi colocada pela doutora Gina, eu quero aqui parabenizar, que foi uma iniciativa de grande cunho, sim. Estou aguardando a resposta do senhor prefeito em exercício para nós trazermos a essa casa de lei todo o Conselho Municipal de Saneamento Básico da cidade de Anápolis para nós podermos perguntar e questionar e, junto com nossas opiniões, tentar amenizar o que está acontecendo em nossa cidade. Meu modo de ver, o Conselho sempre vem para somar. Um Conselho Municipal hoje, saneamento básico, é muito importante para todos nós e para a sociedade anapolina. Então, gostaria de pegar essa relação, convidar-lhes esse conselho para vir a essa Casa de Leis, para nós podermos debater e colocarmos as nossas opiniões também ao mesmo. No mais, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, Miguel Marrula. Na sequência, pequeno expediente, convido o vereador Sargento Alberto.
Presidente, bom dia, demais Fares, imprensa, todos que aqui presentes. Senhor presidente, eu queria hoje ver o quanto é importante algumas leis que são aprovadas no município e te ver por parte de alguns deputados estaduais, o qual também vê a importância e se estende aí ao Estado, né, como sancionada para que vala para o nosso Estado. Eu estou dizendo aqui, foi uma lei de nossa autoria, de setembro de 2013, o qual determina os postos de combustíveis que pudesse ali expressar, né, em cartazes ou de outra forma, é o que seria mais conveniente ao usuário, ao cidadão, abastecer seu veículo. E tivemos a grata satisfação de ver aqui que o deputado estadual Henrique Santino, do PTB, também convalidou e sensibilizou com essa... A Henrique Arantes, me perdoe aqui, corrigindo... Henrique Arantes, também do PTB, que fez, encaminhou também um projeto nesse sentido, o qual foi sancionado pelo nosso governador. Então, fico sensibilizado, a gente fica satisfeito quando vê que pessoas veem projeto, né, leis que são buscadas no município, que serve também a toda a sociedade goiana, a não dizer ainda a todo brasileiro, né, a todo o nosso Brasil. Então, fica aqui o nosso também reconhecimento, né, e agradecendo aí ao Henrique Arantes, quanto a reconhecer que o projeto vale sim ser estendido a toda a sociedade goiana. Mas, senhor presidente, eu vim também novamente fazer um desabafo. Citei aqui na semana passada, na segunda-feira, quanto à retirada de alguns materiais da Avenida Brasil, qual o trabalho realizado pela Saniag e, na sequência, ali pela Prefeitura, através da Secretaria de Obras. Eu falei aqui nessa tribuna que eu usaria até dos meios próprios para retirar aqueles entulhos, porque já estava desgastante para a minha pessoa fazer essa reclamação via redes sociais, via documentação, através aqui da Câmara, e nada acontecia. Porém, na segunda-feira à tarde, tomei conhecimento que esses entulhos já não estavam lá. Fui lá registrar, falando que após a nossa insatisfação manifestada aqui, houve, por intermédio aí, né, da administração, e retirada do entulho. Mas não é verdade, eu publiquei isso aí, não é a verdade. A verdade é que o cidadão tirou R$100 do bolso e pagou a retirada desse entulho. Aí que a minha cara vai para o chão mesmo numa situação dessa. Porque, poxa, coisas simples, coisas mínimas, coisas que não há necessidade de desgaste, e vem aí, acontece um fato. Eu tomei a liberdade de publicar, porém, logo a pessoa, como também tem acesso às nossas redes, amigo da gente, ligou: Alberto, corrija por gentileza, porque foi ônus meu. O bônus foi seu, mas o ônus foi meu. É complicado. Então fica aqui nosso sentimento de impossibilidade de algumas coisas acontecer. Tá? E queria, Leonardo, olhasse com carinho. Agora estão lá, jogando a massa asfalto em alguns buracos lá, eu fico satisfeito, e tenho também de falar que está acontecendo isso, mas algumas coisas não havia necessidade de chegar a esse patamar. Ontem eu não pude estar presente, porque acompanhei meu filho na capital, Goiânia, ele faz um tratamento, sofreu cirurgia anos atrás, e eu sempre levo e acompanho. Então não pude estar presente, e eu vejo que a discussão ainda se encontra a água aqui, não há nenhum direcionamento tomado. E foi dito para alguns vereadores que a gente usa a tribuna e é aquilo que nos cabe, transmitir, sensibilizar aqueles que podem. É o governador, é o poder público, é, na verdade, o Ministério Público, que tem a força de fazer algumas coisas acontecerem. Nós somos sensíveis, sim, a essas dificuldades, porém não temos o poder que o povo acha que nós temos de fazer acontecer. Então estamos aqui, sim, lutando em prol, buscando mecanismo, fazendo, transmitindo essa insatisfação, essa preocupação da sociedade, esse lamento, mas não cabe a nós dar o resultado, trazer a solução. E sim, é um conjunto. Agora, não há de se esperar mais para fazer essa discussão. A água vai chegar, porque a chuva vem, as coisas vão amenizar, abrandar mais, só que o ano que vem, novamente, teremos dificuldade. Então, não podemos deixar essa discussão parar por aqui. E eu sei o que a Câmara aqui, todos os vereadores estão empenhados, e cada um com a sua, né, da sua forma, buscando aí fazer seus contatos e unindo forças para buscar a solução. Então, deixo aqui registrado que a manifestação do povo é legítima, dos produtores são legítimos. Porém, os vereadores, só cabe a nós, nesse momento, sensibilizar com os senhores, estar junto nessa busca. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, convido o uso da palavra, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa presente, visitantes que se fazem presentes aqui na nossa casa. Muito bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer aos servidores dessa casa que nos assessorou, tornou possível a nossa audiência pública de ontem, a imprensa que se fez presente. Quero aqui reforçar o que disse ontem, parabenizar a imprensa que tem feito notícias, que tem dado publicidade àquele grande problema da produção de água da bacia do Piancó, com ética, com responsabilidade. Quero parabenizar essa parte da imprensa e repudiar parte da imprensa napolina, principalmente, que tem colocado de alguma forma aquele povo em lugar que não é merecido por ele. Esse povo merece um lugar, esse povo merece dignidade, esse povo precisa ser tratado como cidadão que o são. Quero agradecer, senhor presidente, também a presença de todos que estiveram conosco, a presença maciça daquele segmento aqui na nossa casa. Agradecer de forma especial aos vereadores que participaram dessa audiência pública. Nós entendemos que essa discussão não é uma discussão que sirva para produzir voto. Na verdade, a nossa intenção de estar com aquele povo, como muitos já dizem lá, olha, parabéns, eu quero agradecer a sua luta, quero agradecer a sua parceria, porque nós sabemos que aqui são 400 e na cidade são 400 mil votantes. Mas eu quero entender, senhor presidente, que toda a sociedade anapolina que estiver vendo o vereador, que seja eu, que seja qualquer outro, em parceria com aquele povo, que nos veja como pessoas que estamos aqui não para fazer política que chamamos de atitude politiqueira ou política de má fé. Nós estamos aqui para cumprir o nosso papel, para representar todo o munícipe, e aquelas pessoas são munícipes como as pessoas que moram aqui nas ruas da nossa cidade. São pessoas que merecem a dignidade, são pessoas que merecem respeito, e a imprensa, de alguma forma, parte, quero dizer ainda, tem feito um papel que denigre, ou seja, desqualifica aquelas pessoas. Mas eu quero fortalecer a produção daquela audiência, senhor presidente. Nós saímos daqui com uma comissão formada por 10 pessoas. Essa comissão tem algumas missões. A primeira dela é reunir com o seu governador e o senhor prefeito de Anápolis, que são dois homens que têm o poder de resolver esse problema. O poder de representar o povo é nosso, o poder de fazer a discussão é nossa, mas o poder de resolução, eu quero dizer para todos que estão participando desse processo, para todos que estão nos ouvindo, nós como vereadores temos um limite bem mais, vou dizer assim, bem menor do que o limite do governador e do senhor prefeito, porque são eles as pessoas que assinaram esse contrato, que hoje é um grande negócio jurídico que precisa ser repensado. A primeira coisa que essa comissão entende, formada pelos 10 que aqui na audiência pública de ontem, nós, parte dessa comissão, entendemos que até aquele menos capaz de entendimento ou semi-capaz, senhor presidente, fica claro para essas pessoas, mesmo essas que não têm a capacidade de pensar de forma ampla, de forma a formar opinião pública, todos nós entendemos que Anápolis precisa de reservação de água. Nós entendemos que, por mais que a lei não obrigue a sanear água, por mais que a norma não obrigue a sanear água, por mais que o contrato não obrigue a sanear água, a investir, e esse investimento nós queremos aqui ser muito duros nessa questão de forma ordeira e de forma democrática, exigir do governador que se faça a construção de bacias, construção de represas para reservação de água para ser oferecida nas torneiras dessa cidade e também para as torneiras ou dos procedimentos industriais que Anápolis merece tanto, precisa tanto para continuar crescendo. Cedo uma parte ao nobre colega Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador Eli. Na verdade, essa questão do reservatório, eu vejo o seguinte, que a Saneago, ela insiste em não querer entender a necessidade deste reservatório, mas podemos até chamar esse reservatório de uma poupança, porque nós nunca sabemos a hora que vamos precisar de uma emergência. E, na verdade, eu acho que o reservatório, ele serviria, com certeza, como uma poupança de água para a nossa cidade. Ou seja, ter a água para servir durante o período de seca. Ou seja, nós temos muita água? Temos. Chove bem na região de Anápolis? Também. Ou seja, se Anápolis tivesse um reservatório de água, mesmo pedindo à população que economizasse a água, nós não teríamos tanto problema com falta d'água na nossa cidade. Exatamente pelo fato de ter água, ou uma poupança de água guardada. Eu quero fazer uma poupança, eu vou no banco e aplico lá X por mês, porque de repente, né, uma eventualidade, eu vou precisar. E assim seria, então, e esse é o pensamento não só de Vossa Senhoria, nem meu, mas desta casa, da cidade, a questão de ter um reservatório de água na nossa cidade. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, colega Vilmar Silvestre. Isso é óbvio para qualquer gestor de qualquer empresa. As empresas têm, por exemplo, seus capitais de giro, têm suas reservas, têm sua poupança, como o senhor muito bem colocou, e a Anápolis, a cidade de Anápolis, não tem essa reservação, ela não tem esse estoque de água para atravessar os períodos de seca. Então, esse é o pensamento de todos, esse é o pensamento da comunidade anapolina, esse é o pensamento daqueles que empreendem, daqueles que criam seus filhos, seus netos, e fazem daquela região, empossado nas suas propriedades, e tendo também o domínio daquela propriedade, ou seja, eles têm escrituras daqueles terrenos e eles têm a posse daqueles terrenos. Então, ali tem alguns patrimônios que precisam ser levados em consideração. Não é só o patrimônio estabelecido pela forma da produção, estabelecido pelo modo de produção, inclusive, que é a produção de alimento. Ali se produz cultura, se produz e reproduz os comportamentos sociais, culturais e religiosos. Então, esse povo precisa e tem o seu direito garantido no que se refere a todas essas dimensões. Não é pura e simplesmente pensar na produção da água, mas ali são pessoas que empreendem na produção familiar. Nós sabemos que tem muita coisa para se fazer, inclusive dar dignidade para aquele povo, porque uma grande maioria deles não está tendo as suas produções na quantidade e na rapidez que as suas despesas domésticas, suas despesas familiares requerem. Então tem muitas pessoas que estão passando dificuldades, estão deixando de plantar por conta dessa ameaça de fechamento de bombas, pela ameaça de não ter água no leito, e eles têm procurado resolver o problema há muitos anos. E hoje aquele povo já se encontra numa fase já de impacientes, já não são mais pacientes, e nós precisamos ter a responsabilidade política e a responsabilidade social e entender que essas pessoas estão nesse nível de estresse por conta das promessas não cumpridas, por problemas que vem se falando que se resolve e nunca se resolve. E hoje não é tempo mais de fazer discussão, não é tempo mais de fazer política com a situação tão séria, é tempo de apresentar solução e muito rapidamente procurar fazer com que o problema seja resolvido. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador de Rosa. Na sequência, grande expediente, vereador Paulo de Lima. Nosso líder do PDT aqui na casa. Líder do prefeito.
Bom dia, presidente. Essa vagareza toda, presidente, é por falta de água mesmo que nós estamos tendo na cidade de Anápolis. Então, acaba dando um desânimo total na cidade. Então, né, vereador Jackson? Bom dia a todos, bom dia à imprensa, bom dia nossos colegas de trabalho, nosso pessoal, nossos funcionários, nossos amigos. Primeiramente, presidente, é sobre as águas mesmo que ainda vamos falar. E outra também que nós devemos falar, que não podemos esquecer, o sargento Alberto está aqui presente, é sobre a segurança. Em seguida, nós vamos falar sobre a segurança da cidade de Anápolis. Mas, primeiramente, quero até pedir desculpa, porque ontem a gente não pôde comparecer na audiência pública dos ribeirinhos lá do Piancó, né, que está sofrendo muito, por impedir de trabalhar, por impedir de poder molhar suas plantas e tirar o seu sustento. Infelizmente, a Ceneago deixou tudo para a última hora. Então, devia ter feito uma ocorrência há muitos anos atrás, deixando os ribeirinhos trabalhar tranquilamente. Não usando abusivamente da água, né? Mas pelo menos tranquilidade, né? E fazer, porque lá no Nordeste nós temos diversos açudes. Então para que faz açudes no Nordeste? Para que faz açude no Nordeste? Aqui é reservatório. É só de enfeite? Para reservar a água é o que precisar. Agora se a chuva faltar, Dina Amélia, nossa vereadora, se faltar água, aí é outra história, aí já é a natureza e tudo mais. Mas que temos que ter o reservatório, temos que ter, infelizmente, tem que ter. Aí agora, os ribeirinhos ficam pagando por isso, por não ter reservatório. A única coisa que está acontecendo é que não tem o reservatório, aí quem pagou o pato foi quem está lá há 50 anos, há 30 anos, precisando da água para molhar suas plantas e para tirar o sustento da sua família e revender. Evidentemente que eles não dão o alimento a todo mundo, mas eles estão ali para trabalhar e vender e tirar o seu sustento. Então, infelizmente, não fizeram os reservatórios, né, os nossos açudes, que pode ser chamado, né, e de qualquer maneira teria que ser feito. Infelizmente, a Ceneago está errada e ela não concorda com isso. A Tânia vem aqui e fala que não precisa de sustento. Como diz o Márcio Silvestre, água tombada, água virada, água de lado, sei como que é, mas isso aí não resolve nada, nós não queremos saber disso. Queremos saber é de água nas torneiras, né? Não só da população, mas os ribeirinhos também precisam da água deles. Eles precisam, infelizmente, eles precisam, gente. É o sustento deles há 50 anos, Jackson.
Uma parte, Redor.
50 anos trabalhando naquele local ali. Agora, se tem adequar o jeito de gastar água, aí é outra história. Se eles tivessem feito isso há 10, 20 anos atrás, hoje não teria problema. Agora, se estivesse faltando água pela natureza, que a chuva às vezes falta,
Tem época da região do... tem época que a água diminui mesmo, a chuva diminui, né? Isso é normal da natureza e tudo mais. Mas agora, contar, né, a história aí que eles, o pessoal lá são culpados, aí eu acho um absurdo. Infelizmente a Ceneago está errada, ela foi infeliz demais falar isso, né? Ela tinha que vir cá para resolver o problema. Ela tinha que vir aqui para resolver o problema. Pois não, vereador.
Vereador, eu quero aproveitar a oportunidade, te agradeço, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, para todos os vereadores, principalmente aqueles que estão expondo faixa aí, aproveitando a situação. Nós temos que ter responsabilidade.
Com certeza.
Ninguém aqui está falando que os ribeirinhos são os únicos responsáveis. Nós temos que pensar na população napolina. Nós, vereadores, temos que ter a responsabilidade da manutenção do abastecimento de água de Anápolis nesse momento, vereadora Dina Amélia. Que precisa de investimento, não precisa mais dizer isso, precisa de investimento. Que a Saniago tem a sua culpa e a sua maior culpa, está claro, a Saniago é culpada. Que os governos que aí passaram, e talvez até este que está aí, seja do estadual, municipal, e até nós temos a nossa parcela de comodidade, também temos a nossa parcela de culpa. Agora, nós não podemos deixar de dizer que nesse momento tem que fazer o uso regular e adequado da água. Os ribeirinhos que estiveram aqui ontem têm que entender que nesse momento agora, a população pode ficar prejudicada se a água for usada de forma desregrada. Fica aí, vereador, com medo de perder voto para falar a verdade. Pelo amor de Deus! A população napolina, inclusive os ribeirinhos, inclusive eles, podem ser prejudicados. Cada um agora tem que dar a sua contribuição, vereador Amélia. E eles vão ter que dar a contribuição. Agora, não pode é ficar parado e deixar as coisas acontecerem para que nos próximos anos isso volte a acontecer. Mas nesse primeiro momento, vereador que falar que não tem que economizar no Rio Piancó é irresponsável. Porque lá é uma bacia de abastecimento de água da população, vereadora. Isso não quer dizer que eles são os culpados. Isso não quer dizer que eles são os únicos culpados. Mas quer dizer que lá é a bacia de abastecimento da cidade como um todo. E nós precisamos fazer o uso regular, controlado da água, meu Deus do céu. Será possível que não entre isso na cabeça de ninguém, vereador? Será que ninguém tem coragem de dizer e enfrentar moleque igual teve aqui ontem na porta, querendo afrontar vereador com a causa justa e ao mesmo tempo perdendo o seu direito? Eu tenho a tranquilidade de dizer... Os ribeirinhos não são os únicos responsáveis pelo problema de falta de água. Os ribeirinhos não são os responsáveis, mas nesse primeiro momento, infelizmente, eles são as pessoas que mais podem contribuir para a regularidade no abastecimento de água na cidade. Porque lá é o manancial, lá é de lá que sai a água, gente. Olha, uma população como um todo pode ser prejudicada. Então eles têm que contribuir, eles têm que colaborar. E nós, vereadores, temos que tomar cuidado para não falar que eles têm que usar água de qualquer jeito, que não tem que ter fiscalização. Nesse primeiro momento, tem que ter fiscalização, sim. Pelo amor de Deus, não é por questões de penalizá-los, é por questões de manter a regularidade, vereador Faldaí, do abastecimento na minha casa, na sua casa, na casa da senhora, vereador Amélia, na casa do povo anapolino. E aí, nesse contexto, eu acho que a população anapolina fala mais alto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Vereador, eu concordo em parte, mas eu acho que nós devíamos ter, há 20 anos atrás, que está faltando água em Anápolis, Valdair, a Ceneago tinha que ter resolvido o problema, não o problema dos ribeirinhos, e tinha que ter resolvido o problema da água. Agora quer penalizar os moradores, eu não estou dizendo que não quero voto ou quero deixar de ter voto, isso aí é outra história, isso é outra caminhada para o ano que vem, mas eu não posso culpar ninguém aqui, que principalmente os moradores da cidade e os ribeirinhos, que eles são culpados, ou se vai economizar ou não vai economizar água. Eu acho que quem é responsável chama-se Ceneago. E o nosso prefeito João Gomes, eu estive com ele por telefone, e ele, com certeza, após a Heber Marmédia, após o retorno dele, ele estará focado nessa ideia de dar maior segurança para o ano que vem, a gente resolver esse problema da água. Com certeza ele estará lutando para isso. Sem aval do governador, não vai adiantar nada, deputado federal e outras coisas aí lá em Goiânia, pegar assinatura, pegar não sei o quê, fazer audiência pública escondido dos vereadores, escondido da população, e vir aqui dar uma notícia que está resolvendo o problema. Então, nós precisamos de resolver o problema, é conosco. A Ceneágua, é hoje de Anápolis, resolvida com os vereadores e juntamente com o prefeito João Gomes, que eu acho que é o mais interessado nessa história todinha, é o nosso prefeito João Gomes. É ele que é o prefeito. A água está faltando, é na cidade dele que ele administra. Então é ele que tem que cobrar. Nós é que vamos junto, após a chegada do governador, no governador. Quem manda em Goiás e quem manda assinatura, quem faz é o governador. Se ele não mandar fazer os investimentos, não vai ser feito. Não é deputado federal que só vem aqui para passear e outros que só vem aqui para na época de eleição que vai conseguir resolver o problema da água em Anápolis. Com certeza não vai resolver. Deputado que vem aqui só para passear aqui, ele não vai resolver o problema de água aqui em Anápolis, não. Se tivesse resolvido, já tinha resolvido. Há 2 anos já atrás, aí já tinha resolvido. Porque o ano passado faltou a mesma água aqui em Anápolis. Faltou a mesma coisa, está faltando a mesma coisa todos os anos. Então, eu tenho certeza, eu confio no governador, e eu tenho certeza, eu confio no prefeito, que no próximo ano estaremos resolvendo o problema. Agora, definitivo, falar que vai resolver definitivo, aí eu tô com o Jacques. Aí é falar besteira, porque não vamos conseguir. Agora eu queria só falar um assunto. Nossa cidade de Anápolis está precisando também, o dia que a gente for fazer audiência com o governador, o vereador Edson Lopes, conversar sobre o governador, nossa segurança da cidade. Continua matando, continua roubando, as mulheres assaltadas em ponte de ônibus, lá no Daia, todo lugar onde você vai, reclamações. E nós estamos discutindo só um assunto aqui a semana inteira, esquecemos da segurança da cidade. O sargento Alberto está sempre aqui nessa tribuna cobrando, porque ele é da área policial, ele sabe como que se dá na cidade de Anápolis, como que está tendo crime. As nossas mercearias da nossa cidade, todos na nossa Alexandrina, no Recanto do Sol, em qualquer lugar, tem que pôr cadeado, tem que pôr chave, tem que pôr tudo. E sabemos que a coisa é complicada, mas temos que cobrar mais segurança para a cidade de Anápolis, que é importante. A segurança de Anápolis está a desejar. E se não tiver pior do que a Ceneágua, eu acho que já está empatando ou pior do que a Ceneágua, porque não está tendo segurança na cidade de Anápolis. O sargento Alberto é testemunha ocular dos fatos, ele sabe disso e acompanha muito mais do que nós. E eu acompanho porque eu moro no bairro e sei como que é a situação. A gente sabe a situação que está a cidade de Anápolis. As pessoas não podem pegar ônibus, está sendo assaltado em ponte de ônibus, em todo lugar, não tem segurança em lugar nenhum. Na faculdade da UEG lá, os estudantes não estão podendo nem sair. Tem que sair, Paulo, em grupo, né? A pessoa não tem liberdade. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora Miriam Garcia para até 10 minutos, vereadora.
Senhor presidente, nobres pares, concordo, gênero, número e grau, temos que ter responsabilidade. Os vereadores que aqui ontem estiveram, eu estive, para ouvir, nós sabemos que aqui não tinha moleque, aqui nós tínhamos pessoas, na verdade, alguns exaltados, desesperados. Porque se não trabalhar, não vai comer. Não tem bolsa disso, não tem bolsa daquilo. Tem o que planta. Tem o que trabalha. Então, nós temos que ser, sim, mediadores. Nós pedimos muita paz ontem. E nos propusemos a ser mediadores numa situação grave como essa. As bombas, elas foram lacradas há mais de 8 dias. A polícia ambiental tem entrado nas casas das pessoas para pegar o talão de energia elétrica para ver o consumo da bomba. Vocês sabem disso? Já imaginou entrar na sua casa, vereador Paulo de Lima, com polícia? Lá não tem bandido. E bandido, igual Vossa Excelência falou, tá rodo aí, assaltando todo mundo. Assaltou a minha funcionária 6 horas no ponto de 11, a coitada indo trabalhar. Roubou o passe, porque ela não tinha nada para roubar. Roubou o vale-transporte. E ainda eu queria, às vezes ainda podia até ter batido nela, porque ela não tinha dinheiro para dar. Ladrão tem a rodo. E a polícia, eu sei que é polícia ambiental, tá? Tudo bem, não sou ignorante. Mas polícia ambiental, cadê a polícia quando lava os filtros e milhares de litros d'água? Avenida Jamel Cecílio, vazou água até na época do feriado, sábado, domingo e segunda. A vereadora Santa Isabel, cadê a polícia ambiental? Eu tive lá no do Jardim Progresso, com divisa com Vila Bela, 7 minas d'água jorrando, e o povo jogando lá. E foram lá, jogaram terra em cima, a prefeitura. Aí não deu certo. Na hora que botou o trator, pum, atolou. 7. Eu desci no buraco e contei e tem foto. E agora estão fazendo a tubulação e deixaram de colocar a drenagem agora, porque afirmaram para os moradores que acabou o cimento e a areia. E as minas d'água daquele lugar? Que vão para o Cor, que passam lá no fundo, lá daquele centro de recuperação do seu Júlio de Namélio, que estragou tudo, que na próxima chuva está todo mundo com o coração na mão. É uma sequência. A natureza, nós fazemos parte de um círculo da natureza. E ela tem que ser bem cuidada. Eu não posso falar que os ribeirinhos lá são responsáveis por bombas de 20 anos cair nos pedaços. Porque você tem que mudar o nível de captação. Olha, se eu mudar o nível de captação, foi declarado aqui.
Uma parte.
Eu vou conseguir recuperar. Vou dar mesmo. Hoje estou devendo para o senhor. Mais de 40% da captação. Eu vou fazer uma boa captação. Reservatório. Anápolis não precisa. Goiânia, Distrito Federal, todo mundo tem. Anápolis não. Por quê? Custa caro. Custa caro. Mas nós estamos pagando por ele. Há muitos anos. 12 anos atrás, doutora Dina Amélia, a senhora lembra? Nós aprovando, avalizando empréstimo para Saniago. Não, fomos em Goiânia, avalizamos aqui, fizemos de tudo. O que é pedido para essa casa de leis é feito. E a gente não vê o retorno. Isso está sendo um problema seríssimo aqui. E não pense que ano que vem, fevereiro, março, nós estamos aqui na tribuna falando o mesmo assunto de 15 anos atrás. Por quê? Não tem investimento. Não tem. E, Paulinho, outra coisa, cada criança que nasce é mais água que gasta. Cada pessoa que muda para a nossa cidade é mais água que gasta. Nós somos polo universitário, somos polo industrial, a cidade cresce, puf. E ninguém está olhando por isso. Não adianta esperar a Saniago esperar a férias. Não, Paulinho está brincando aqui. Mas então ontem, nós estivemos aqui, eu estive aqui em respeito às pessoas que trabalham. Quem que não conhece os Mendes? Quem que não conhece o Sardinha? Eles estão lá há mais de 100 anos, gente. Todo mundo trabalhador, de mão grossa, de tanto trabalhar na roça. Quem não conhece as famílias, gente? O Anísio, o Ercílio está aí, o Esival está aí, está todo mundo. Gente, eu cresci com esse... Te dou 2 minutos. Só. Eu só tenho 5, Mauro.
Filha, eu... Essa tecla não batemos ontem aí. Eu acho que os ribeirinhos não tem nada a ver com isso. Quanto? Quem mais?
Não, eu acho que tem que ter...
Não fica um debate.
Mediação.
Miriam, quem chegou primeiro ali?
Eles.
Os ribeirinhos... Olha, a Saniago, quando instalou ali, já sabia.
Ixi, os ribeirinhos que tinha sabia. Ali.
Que ia ter. Então... E eu quero saber da senhorita Tânia, né, que não sei se ela deve fazer ou não, concordo com o Frei Rodaí. Ela tem que trazer a solução, não é problema não.
Não, acusação.
Agora eu pergunto a você, quem chegou primeiro? Saniago ali tem o quê? 40, 50 anos. Ribeirano ali tem, é de o Anísio, terra, como se diz, de pai para filho, filho para pai ali. São os herdeiros ali. Quanto esse instalaram ali, Saniago já sabia. Agora, qual o investimento que fez na represa? Nenhuma. Só fez investimento aqui em cano na cidade. Em cano, nem poço artesiano. Então já sabia. Agora, que investimento a Saniago fez ali? Já sabia que quando instalasse, que futuramente a cidade ia crescer, ter mais bairro. E cadê o investimento que a Saniago fez ali?
Nenhum.
Não vou ocupar os ribeirinhos, não. Daqui o ano que vem, o que eles vão fazer o ano que vem? Eles não têm investimento, eles não têm uma meta, eles não têm um projeto para o ano que vem. Aí o ano que vem eles vão jogar a culpa nas abelhas, né? É o néctar, né? Eles vão pegar néctar ali.
Ele está roubando água.
Eu quero saber qual a justificativa o ano que vem que a senhorita Tânia, o gestor da Saniago de Goiânia, vai falar, agora não é os ribeirinhos, né? Todo ano eles têm uma desculpa. Jogou em cima dos agricultores agora. E o ano que vem eu quero saber só isso.
Tá, obrigada, vereador. E quando as pessoas forem na feira e reclamar o preço do pimentão, da alface, do tomate, se lembre e escreva embaixo, Saniago. O valor do tributo. E outra coisa, ontem eu disse, eu acredito que nós estamos começando a viver um momento de solução para o problema. Aqui foi falado da culpa dos ribeirinhos, não houve a contrapartida. Os ribeirinhos se uniram. estão explicando, estão mostrando para os moradores de Anápolis que não é eles. Eu acho que tem que existir democracia, tem que ter contrapartida. Você tem que ver todos os dois lados. Nós vimos nessa tribuna na semana passada o lado da Saniago. Agora nós estamos vendo a União dos Ribeirinhos explicando para a cidade, provando para a cidade que não é só eles não. Que não são eles com as suas máquinas que estão lacradas. E nos chamando, chamou a nós vereadores, para vermos as lavouras esturricadas. Dois minutinhos, vereador. As lavouras lá estão sem água. Então, nós estamos começando a ter uma solução, com certeza. Pedimos audiência, já fui atrás de uma amiga minha, que é deputada estadual, para nos levar. Nós vamos estar com ela. Eles vão ter audiência no Ministério Público amanhã. Eles estão se movimentando, a união está acontecendo. E eu quero saber. Eu quero, nós temos que ter um posicionamento. Porque se a Saniago chegar aqui, olha, a culpa é das administrações passadas, nós vamos mudar, nós temos projeto, bato palma para eles. Mas não joga a culpa nos outros, não. Não joga só nos outros, não.
Uma página, vereadora.
Eu só tenho cinco. Então,
eu vou ser rápido.
Tô dois minutinhos, vereador.
Seu raciocínio.
Dois minutinhos. Eu tô passando. Então, que a gente possa assumir a nossa culpa, porque a partir do momento que você assume culpas, você começa a buscar soluções. Os ribeirinhos se posicionaram aqui. A culpa não é só deles, nós sabemos. Todo mundo tem que saber que tem que diminuir a água lá. Todo mundo tem que saber na cidade que não pode lavar a calçada. Tem que diminuir a água aqui na cidade. Não pode haver desperdício. Então, nós estamos fazendo a parte da cidade e eu sei que eles querem fazer a parte do campo. Eles têm responsabilidade para fazer isso. E outra coisa, se alguém da cidade estiver duvidando, que vá lá e veja as bombas lacradas e veja o massacre, a falta de respeito que eles estão se sentindo quando a polícia chega lá para entrar na casa deles. Realmente é o direito do cidadão e nós podemos negar. 30 segundos, Jean. Desculpa, Pedro. Jean.
Não, apenas registrar.
O seu conhecimento.
Nós aprovamos aqui o requerimento de indenização. Nós encaminhamos para o governo do estado para estudar a viabilidade de uma indenização para os produtores daquela região. Ou seja, isso não pode ficar só no papel, isso tem que ser levado a sério, porque, como Vossa Excelência diz, eles estão deixando de obter renda para sua própria subsistência.
Ganha pão de cada dia.
Portanto, nós temos que cobrar que esse requerimento aprovado por todos nós seja levado a sério pela presidência da Saniago e pelo governo do estado de Goiás, para que possa indenizar eles nesse período que eles, se é que tem alguma interferência de forma tão relevante de prejudicar o abastecimento da cidade, que eu acredito que não é, para mim é a ponta do iceberg, a verdade é essa, é uma pequena fração que possa ter algum reflexo, então que indenize eles durante essa paralisação, como estão fazendo, lacrando as suas bombas e impedindo a sua produção. Certo. Portanto, é o mínimo que deve ser estudado, é a indenização para que eles possam suportar isso.
Eu só gostaria de citar que no estado de São Paulo deu muito certo o projeto de produtores de água. E outra coisa, os pescadores, quando não pode pescar, eles recebem mensalmente um salário, tem um valor que eles recebem. É verdade ou não é, doutora? Do Ministério da Pesca, os pescadores, eles suspendem a pesca, mas dão um valor que seja para a sua sobrevivência. E temos os produtores de água, então nós temos que ver isso sim. Obrigada. Desculpa, viu, vereador Pedro Mariano, não tem tempo.
Obrigado, Miriam Garcia. Antes de passar para o próximo orador, quero só citar a presença honrosa aqui do Tião Gomes, presidente do Movimento Brasil Negro, bem como do nosso amigo Tonhão, presidente da Associação de Moradores do Vian Parque. São muito bem-vindos aqui na casa. Na sequência do grande expediente, passa a palavra para o vereador Frei Rudair.
Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham através da internet ou dos outros meios de comunicação. Eu quero aqui enaltecer a fala do vereador Maurão, concordar com o líder do PSB em algumas partes e também com a vereadora Miriam, que mais uma vez nós estamos aqui debatendo o assunto da água. Esse assunto, por mais que nós tenhamos falado dele aqui toda semana praticamente, não podemos parar esse debate. Não tem como parar esse debate. Ele tem que ser contínuo até que resolva o problema. E aí nós não sabemos, de fato, onde está o fio da meada, mas eu imagino que seja uma grande reunião com as principais lideranças desse município. Porque não adianta ficar só no discurso. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que o vereador também acha, porque isso não vai levar a nada. Ontem eu fui comunicado que teria uma audiência aqui com os moradores do Piancó. Infelizmente eu não pude estar. Não sei se foi uma reunião programada, né? Mas eu gostaria muito de estar participando, porque eu sou defensor daquele povo. Por que que eu sou defensor? Por mais que eles tenham feito incorretamente, por vários motivos, eles são os proprietários daquela região. Eles são os detentores daquela região. Como foi dito, a Saniago chegou depois. E o problema não são eles. O problema foi falta de investimento, foi falta de planejamento da Saniago. Se uma empresa mais incompetente do que essa, no nosso município, não existe. A Saniago é incompetente. Leva o nosso dinheiro daqui, todo mês 8 milhões de reais, zero de investimento.
Uma parte, não, vereador.
O retorno é zero. Os 100 milhões que foi investido no ano de 2010, 2011, que a Tânia veio aqui falar, que eu também tinha conhecimento, que eu fui deputado naquele período, foi empréstimo, não era nem da Saniago. Foi empréstimo. Então me fala onde é que está indo esse dinheiro. Onde é que a Saniago está pondo esse dinheiro que ela tira de Anápolis e não investe nada na cidade de Anápolis? O que não é admissível é a Tânia ir para os meios de comunicação e para a imprensa dizer que a falta de água é culpa dos ribeirinhos, a falta de água é culpa dos produtores. Isso é uma mentira. E eu não posso aceitar, não posso concordar com isso. É uma mentira.
Uma parte, não, vereador?
É claro que agora eles vão ter que se adequar, né, a um racionamento de água, mas o problema é anterior. A Saniago tinha que ter feito os investimentos, as previsões para o futuro, já que ela é uma empresa, não é? Então tinha que ter feito a SUD, tinha que ter investido na questão da preservação das margens, das APPs. Isso aí tinha que ser feito há 10, 15 anos atrás.
Boa
agora,
parte.
Como o problema não tem como mais ser resolvido, ela simplesmente, a descarada, eu vou dizer descarada, da gerente da Saniago, vai para a televisão dizendo que está faltando água porque os produtores estão consumindo toda a água. Isso não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Foi um problema anterior, que ela não planejou, não investiu. Ela tinha que falar isso e não ir para a televisão mentir. Não dá para aceitar isso. Concedo a parte ao vereador.
Obrigado, Frei Valdeir. O senhor bateu numa tecla muito importante. Tem 15 anos que está batendo na tecla, não tem investimento e tal. É motivo já do município romper o contrato, porque a concessionária não está cumprindo. E contrato, quando não é cumprido, o que a gente faz? Rompe. Eu acho que municipalizar a água era importante. Igual vão fazendo viaduto, podia fazer a barragem para o município de Anápolis, que não tem a barragem de água. O vereador ex-vereador Marcinho, que era do PTB na época, em 2003, ele sempre bateu, gente, vamos fazer a barragem, vamos buscar do Curumbá 4. Ele batia nessa técnica aqui, e pouco. O próprio vereador Hamilton Batista também cobrou da municipalização dessa água. O próprio ex-vereador Edson Silva foi um debate nesse sentido. E cadê? Agora tem motivo de romper o contrato, porque aí vai ser uma fiscalização maior. Os vereadores vão ter poder para fiscalizar o problema da água quando municipalizar a água, primeiro secretário. E a prefeitura hoje tem condições de romper o contrato com a Saniago, porque não está sendo cumprido, sargento Alberto. Tá, o senhor bateu na tecla certinho, porque muitos panos na água, o município tem condições de fazer a barragem, não fica jogando A no B, no C, em D, entendeu? Então já tem característica, já tem condições de romper o contrato. Basta ter coco roxo para romper esse contrato, porque a Saniago não está cumprindo. E aí tem uma fiscalização. E eu pergunto também, onde está a patrulha ambiental que tem no município de Anápolis, que entrou aqui com um determinado vereador, tornando ela utilidade pública, ela coisa. Cadê? Eu vejo carros bonitos escritos. Patrulha ambiental faz parte também, que está no município, tornou utilidade pública, tem que fiscalizar, ajudar a fiscalizar.
Frei Valdeir, devolvo a palavra. Obrigado por me conceder essa parte.
Concedo a parte ao Landim, vereador Landim.
Obrigado, vereador Frei Valdeir. Pois é, Frei, a gente percebe que aquela água não é da Saneago, não. Aquela água é de um bem público. Não é só da Saneago. Os ribeirinhos também têm direito. Por outro lado, Frei, a gente percebe que o prejuízo deles é tão grande, daí o desespero deles em não estar achando apoio. Por isso que procuraram a Câmara, e eu acho que nós vamos dar, acho não, tenho certeza que nós vamos dar um respaldo para eles. E chegou a hora também do povo de Aná perceber que já tem quase 12 dias que as bombas deles foram lacradas. 12 dias. E hoje está faltando água. Então está provado que não é só os ribeirinhos. Está provado que é falta de investimento. E se é falta de investimento, quem tem que fazer o investimento é a Saneago. Devolvo a palavra, filho.
Obrigado, vereadores, os dois vereadores que participaram. Uma coisa é certa, nós temos que tomar atitude. O presidente desta casa, embora que seja interinamente, presidente, eu sugiro que se faça uma reunião extra, né, fora daqui do plenário, para a gente discutir concretamente o que vamos fazer. Se é pedir rompimento de contrato, e nós temos poder para isso, mesmo para pedir, agora vai depender do prefeito, da atitude do prefeito com o governador, rompimento de contrato. O vereador Pedro Mariano tem razão. Nós temos motivo para romper contrato? Temos sim. Existem duas pontas no contrato. Governo do estado e governo municipal. Se não está funcionando o contrato, vamos romper. Eu estou cansado de ouvir mentira da Saneago. Eu estou cansado de ver essa Tânia ir na televisão, no rádio, ir até aqui, descaradamente vir aqui a esta casa para mentir. Para mentir. Eu não aceito uma coisa dessa.
Segundo.
Vem aqui para mentir. Então nós temos que tomar atitude. E a atitude não vai ser só no discurso, não. O meu medo é de que a gente comece a fazer política disso aí. Né? Um tira proveito de um jeito, tira proveito do outro. Eu não estou preocupado com política, não. Eu não estou preocupado em agradar a Saneago, não estou preocupado em agradar o governador, não estou preocupado em agradar o prefeito, não estou preocupado em agradar os ribeirinhos. Eu estou preocupado em resolver o problema.
Segundo.
E se resolve o problema, vai resolver o problema de todo mundo, dos ribeirinhos e de todos nós que precisamos da água. Concedo a palavra ao senhor.
Só para endossar a palavra do novo vereador, esse rompimento de contrato, eu assino embaixo. Porque chegou a hora, não deixar para o ano que vem, porque é um ano político, muitas pessoas vão pensar que é um ato político. Nós vamos cobrar isso do senhor prefeito quando ele chegar de viagem, que essa casa tem legitimidade, que foi assinado aqui o contrato da Saneago com o senhor Antônio Roberto Gomide. Ele fazia striptease aí na Câmara, aí, quando ele era prefeito, quando ele era vereador, batendo na tecla que a Saneago não podia existir. Ele, senhor ex-prefeito, e eu vou cobrar isso sim, que a gestão ainda é do PT. Ou a Saneago cumpre o contrato, ou senão não vão romper, que essa casa aqui tem legitimidade. Ele era o vereador que mais batia na Saneago aqui. O ex-vereador e depois virou prefeito aqui, Antônio Roberto Gomide. E nós temos legitimidade. Nós não estamos falando a brobinha aqui, não. E bendita a Vossa Excelência aqui. Nós vamos pedir para o rompimento. É a única arma que o vereador tem em mão hoje que rompe o contrato da Saneago. Ou ela cumpra ou casca fora.
Agora, essa casa também tem que ter atitude. Eu vou ser sincero. Eu votei num presidente que ele tem que tomar atitude. Senão ele pede demissão também. Tem que pedir demissão. Se ele não dá conta de reunir os vereadores e tomar uma atitude como essa, grave, grave, que é a falta de água, pede para ir embora. Pede para sair da presidência, assume o vice, assume o outro. Mas que tem que tomar atitude essa casa. Não dá só para ficar fazendo discurso aqui, não. Toda semana nós estamos aqui fazendo discurso, um puxando para um lado, outro defendendo de um jeito, de outro. Isso não é solução para nada. A solução é outra, é atitude. Agora, de fato, o vereador Maurão tem razão. Eu estava participando da campanha de 2008, o discurso de todo mundo foi que resolveu o problema. Gomide não resolveu o problema. E ele, como vereador aqui, tripudiava aqui nessa tribuna, em cima de Saneago, de Celg e de tudo. Sentou naquela cadeira lá, não resolveu muita coisa também, não. Se tivesse resolvido, nós não estávamos com essa falta de água nesse momento. E o governo continua o mesmo. Então, nós vamos aqui respeitar a ausência do atual prefeito, mas quando ele chegar, vai ter que tomar atitude. E esta casa, eu vou exigir que esta casa não fique só no discurso. Reúna todos os vereadores, vão tomar atitude concreta. Ou a Saneago resolve o problema e não coloca a culpa só nos produtores, ou então rompa o contrato de vez. A minha atitude, a minha opinião é essa. Rompeu o contrato e concordo com o Pedro Mariano. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Odair. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles para dar 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Milton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da nossa TV Câmara, transmitida através do nosso site, com assessoria técnica da nossa assessoria de comunicação e também da Jangada Produções. Serva-se, presidente Ederson, que o discurso é único, a opinião é uma só. Os culpados também são os mesmos, dito pelos vereadores. Vereador Mauro falou na tribuna essa semana, não sei se foi ontem ou anteontem, que há quase 20 anos ele vem brigando nessa tribuna para resolver o problema de água em Anápolis. Vereador se sente até enfraquecido, envergonhado diante da solução que não veio. Acredito que a mesma coisa deve sentir o Pedro Mariana, enfim, os vereadores mais antigos dessa casa. Os mais experimentados dessa casa, o vereador Paulo de Lima. Agora, o vereador do PSB, Frei Valdaí, falou nessa tribuna da necessidade do rompimento do contrato, que também é uma opinião unânime de todos os vereadores. E a gente observa que todas as administrações que passaram pela prefeitura se acovardam para que isso não aconteça. Eu não sei se medo de assumir a responsabilidade, eu não sei se realmente a Saneago é deficitária, eu não sei realmente qual o motivo. Mas, vereador Frei Valdaí, se não tem coragem de privatizar, se a privatização pode trazer um prejuízo para a população, nós temos outros mecanismos. A exemplo do transporte coletivo. Transporte coletivo é uma concessão. Ela não é licitada. A exemplo da coleta de lixo. A coleta de lixo não é licitada. A prefeitura tem dificuldade para fazer a coleta de lixo. A prefeitura até hoje não assumiu o transporte coletivo, mas licitou o transporte coletivo. O transporte coletivo, por exemplo, trouxe agora para os cofres públicos quase 30 milhões de reais. Só pela concessão, fora os impostos. Só pela outorga. Por que que nós também não damos a outorga da água para uma pessoa assumir a concessão da água? Soluções, alternativas. Não adianta nós aqui ficar brigando, falando, ah, a culpa é de A, a culpa é de B. Vamos apresentar soluções. O vereador Valdaí foi feliz. A presidência dessa casa, esta casa, tem que apresentar uma solução, vereador Marrula. Não só críticas. Dizer que a Saneago não é culpada é uma utopia. É culpada sim. Dizer que o governo do estado não é culpado, outra utopia. Dizer que o governo municipal não tem sua parcela de culpa, também é uma utopia. Dizer que nós, vereadores, não temos nada com isso, também não é real. Nós temos sim que fazer como o vereador disse. Nós temos que mostrar a nossa força, mostrar a nossa cara. Temos que dizer a que é que viemos para representar o povo. Vereador Jean falou ali com muita propriedade, vereador Dinamélia. Eu quero dizer para a senhora que ontem eu estaria aqui na sessão. Eu não estive porque eu fui maltratado e agredido por um membro que esteve aqui, denegrindo a imagem dos vereadores. E em respeito a essa casa, eu aqui não estive.
Era 5 horas da tarde, eu estava no meu gabinete e um cidadão foi lá na porta falar mal dos vereadores e agrediu a minha pessoa enquanto vereador. Por esse motivo eu não estive aqui. Mas acredito que os ribeirinhos não são os verdadeiros culpados. Mas não também posso me negar e me omitir de que, nesse primeiro momento, na situação em que se encontra agora, infelizmente, eles são os que mais podem contribuir com o uso regrado e regular da água. Eu não vi aqui ontem uma bandeira, a exemplo do que o vereador Jean falou. Nós queremos uma indenização por aquilo que nós estamos perdendo, que eu acho justo. Acho justo serem indenizados por aquilo que eles possivelmente estejam perdendo. Já que eles estão sendo taxados de culpados e não podem usar água, que eles sejam indenizados pelo governo e pela Saneago por aquilo que eles estão perdendo. Essa é a luta, vereador Eli. Caminhar com sabedoria. Cobrar com sabedoria. Não é agredir poder nenhum. Não é querer dizer que não é culpado. Não
uma
é isso,
parte,
não.
Vereador.
Uma parte, vereador. Vereador Marrula.
Obrigado. Eu acho que o senhor está coberto de razão. Colega Frei Valdair, Mauro, todos os vereadores aqui, nós temos a mesma preocupação. E temos que cobrar também do município o conselho. Cadê o conselho? Que ele é obrigado por lei. O executivo ele tem que mostrar para nós os membros e os suplentes deste conselho. Para este conselho, para que estejam presentes aqui, eu vou repetir. Nós temos que cobrar os nomes para ontem, porque como existe lei, esses nomes têm que ter com a data da lei, porque senão isso é improbabilidade administrativa. Existe sim o conselho, vamos unir com este conselho, que isso é muito bom para o município. Então agora eu vou fazer um apelo aqui também, ao vereador Mauro, a todos nós que estamos aqui com a mesma preocupação, todos os 23 vereadores. Vamos trazer este conselho o mais rápido possível para essa Casa de Leis e escutarmos desse conselho o que eles estão vendo no dia a dia e no que está acontecendo aqui, para nós expormos as nossas preocupações também. Vocês estão de parabéns e vamos nos unir aqui partidariamente para discutirmos sempre a mesma preocupação que é a falta de água em nossa cidade. Eu agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Marrula. E com relação à questão de discutir partidariamente, vereador Marrula, é por esse motivo é que eu estou aqui dizendo que não são os responsáveis, não são eles os únicos responsáveis, mas nós somos vereadores e temos uma responsabilidade com a cidade. Que deixem eles usar de forma ordenada a água, mas que seja realmente fiscalizado nesse primeiro momento, vereador Amélia. Porque, infelizmente, a bacia de abastecimento de água da cidade, é, por falta de investimento ou irresponsabilidade dos responsáveis, é o Piancó. É o Piancó. Não existe outro nesse momento. Poderá até existir, vereador Heber, mas se houver os investimentos. E os investimentos só vão acontecer se nós unirmos e cobrarmos, se nós batermos firme e também não passar a mão na cabeça de quem quer que seja. E não ficarmos também, eu, o vereador A, B ou C, ficar preocupado apenas com o seu partido, com o seu mandato, para poder perder ou ganhar votos. Nós temos a responsabilidade de representar o povo anapolino. E quando nós somos eleitos para representar toda a cidade. Com responsabilidade, vereador Heber Mamed.
Obrigado, vereador. Eu gostaria de colaborar, inclusive hoje eu liguei para a Tânia, num vazamento de água na Rua 2, que vai lá para Matinha. O material de terceira categoria, por isso que lá é o campeão de rebentar o cano. Está faltando o quê? Estrutura, faltando trabalho, faltando muita coisa para que modifique isso, essa situação. De forma que eu quero parabenizar você, todos os vereadores que têm lutado, brigado para que tenha acontecido o melhor para a nossa cidade. E vamos esperar o governador e o prefeito chegar e vamos lá, vamos marcar uma reunião com o senhor governador e vamos lá levar o nosso problema, porque é só ele que tem a solução para Saneago em Anápolis.
Obrigado, vereador. E aí, para finalizar, eu quero também, vereador Marrula, deixar um recado para a população anapolina. Da mesma maneira que os ribeirinhos têm que contribuir, a população também tem que contribuir. A população também tem que economizar água. A população tem que evitar lavar as calçadas neste primeiro momento. A população tem que evitar lavar carro na porta. A população tem que parar de lavar o quintal com água nesse primeiro momento. A população tem que tomar banho um pouco mais rápido do que tomava. Contribuir. O momento é de contribuir. Cada um na sua parcela de contribuição. Os ribeirinhos estão realmente precisando fazer a sua parte. Mas nós, como enquanto população, de uma forma geral, temos que dar a nossa contribuição. E aí, prefeitura, plano diretor está aí, vereador Eli. Vamos fazer valer os poços de recuperação da água de chuva. Vamos fazer valer. O plano diretor está aí. Alternativas têm que ser apresentadas. Se elas vão trazer a solução, não sei. Mas que nós temos que tentar algo para tentar resolver o problema de abastecimento de água nos anos que vem por aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Convido para encerrar o grande expediente. Fazer uso da palavra por até 10 minutos, vereador Sargento Pereira Júnior, líder do PSL na casa.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Quero saudar aqui o nosso companheiro Rogério, em nome dele, saudar todas as pessoas do plenário aqui nessa casa, nessa manhã. Quero parabenizar o vereador Eli Rosa pela atitude de Vossa Excelência de estar fazendo essa audiência pública. Lamentei, e ontem externei aqui em público, a ausência do Estado, a ausência da CECIMA. Fiz o contato ontem com o Thiago pela manhã, e ele não estava sabendo da audiência pública, e falou que ia ver se conseguia viabilizar para que pudesse vir aqui o pessoal da CECIMA, e infelizmente não consegui. Liguei agora pela manhã para o Thiago, cobrando dele a presença dele aqui no dia de ontem. Liguei para o Mário, para o superintendente abaixo do Vilmar Rocha. Ele me falou que não estava sabendo da audiência pública, então não tinha como estar presente. Nós discutimos ontem, infelizmente, o pai da criança é a CECIMA. Nós sabemos que nós estamos passando, o vereador Jackson Charles foi muito feliz em falar que nós estamos passando por calamidade pública. E esse momento é o momento que nós todos temos que nos unirmos. Fiz o contato com ele, e ele falou que está à disposição e que a obrigação dele é cuidar com que tenha água. Eu falei, tudo bem, todos nós sabemos que é de suma importância esse posicionamento da CECIMA, uma vez que nós temos 400 mil pessoas para estar alimentando, para estar dando, servindo água para esses moradores. Questionei com ele, vereadores, em relação a quais são as ações a curto prazo para estar resolvendo essa problemática de água. Todos nós sabemos que é uma dificuldade. Eu estava subindo e descendo ali agora, uma colega veio me questionar que tinha pessoal lavando calçada com água. É legítimo de cada um, mas só porque no momento que nós estamos hoje, cada um tem que fazer a sua parte. E perguntei para eles o que a CECIMA tinha que fazer. Falou que tem um comitê da bacia do Piancó que vai estar reunindo para estar buscando resposta. Passou para o Bento, que é o responsável para estar fazendo essa gestão. O Bento falou, vereador, nós temos que fazermos, juntarmos os produtores, para que nós possamos discutir uma solução para que todos possam usar água sem prejudicar a nossa cidade. Ele falou que tem uma pessoa chamada Jordana, lá da FIEG, que vai estar fazendo esse meio de campo. Tentei ligar para a Jordana agora, nesse momento. Ela estava na reunião, não consegui falar com ela, mas logo após irei buscar essa resposta. Iremos sim, vereadora Miriam, e demais vereadores, a população que está nos ouvindo essa manhã e que está nos assistindo. Nós temos que ser proativos, nós temos que buscar realmente a solução. Mandei um WhatsApp para o nosso prefeito, na semana passada nós estávamos discutindo que iria fazer marcar uma audiência com o seu governador. Mas o nosso prefeito está lá com o governador. Eu tenho certeza que ele está sabendo dessa problemática que está acontecendo no nosso município. Então, espero que o nosso prefeito tenha a sensibilidade de já chegar aqui na nossa cidade com a agenda marcada, para nós estarmos discutindo diretamente com o governador. Perguntei lá para o pessoal lá de cima. Quem vai indenizar, vereador, o Ederson Lopes? Quem vai indenizar aqueles produtores? Porque do jeito que está, fala que a culpa é só deles. Mostra que parecendo que eles são culpados. Mas todos nós sabemos que a CECIMA é responsável, porque se eles tivessem feito um planejamento, uma fiscalização a longo prazo, nós não estaríamos. Todos nós sabemos que a Ceneago também é culpado, que se nós não tivéssemos, se a Ceneago tivesse feito um investimento numa barragem de água lá hoje, vereador Frei Valdaí, poderia ter essa quantidade de água suficiente para estar resolvendo essa problemática. Ou se não tivesse sido, pelo menos ia amenizar o sofrimento da população. Todos nós sabemos, eu falei para um produtor ontem aqui, grande amigo nosso, que eles também têm uma parcela de culpa. Então não adianta ficar procurando culpado para essa situação. Nós temos que sentar agora, cada um ceder um pouquinho para que a população possa ganhar. O consumidor também, que lava a sua calçada com água em abundância, às vezes a pessoa deixa a água correndo lá à vontade. Então todo mundo tem uma parcela de culpa. E espero que essa casa de leis, pelo menos da minha parte, estarei cobrando ações uma pontuais para que nós tenhamos realmente uma solução definitivamente. Não procurar culpado, mas sim buscar realmente uma solução definitiva. Vereador Premariano, rapidinho que eu vou estar mudando a fala.
Aproveitar o raciocínio de Vossa Excelência. O senhor falou de calçado. Tem um projeto novo, vereador Éber Marmédio. Tem um ano, está nas comissões, um ano, do pastor Éder, do Jacques, outros vereadores. Não sei o que acontece nas comissões, Frival, deixa a coisa não desenvolve como tinha que desenvolver para estar no plenário, para a gente fazer o debate ainda mais. Seria mais um debate muito importante sobre o projeto do vereador líder nessa casa do PT, o Éber Marmédio, que é sobre as calçadas. Não, mas o Éber me falou que está nas comissões. O primeiro projeto, mas o senhor entrou com outro, não foi? Outro é mais ou menos um modelo sobre calçada, não é isso? Então, eu acho que a gente também tem que fazer a responsabilidade dentro das comissões. Tem muito projeto nesse sentido. Devolvo a palavra. Obrigado por ter cedido essa parte.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Vereador, pede pela ordem que eu vou mudar o assunto, por gentileza. Ontem eu trouxe nessa tribuna, nessa casa ontem, falei a respeito da troca dos gestores do Hospital Municipal e da UPA. Há muito tempo eu tenho buscado junto ao Hospital Municipal. E para minha surpresa, eu não sabia que o doutor Sérgio era coordenador geral do Hospital Municipal. Uma vez que eu pensei que era só diretor clínico. Porque o doutor Sérgio é muito bom. Muito bom. O doutor Sérgio é uma pessoa sensacional. Tem cobrado dele alguns trabalhos, já tem algum resultado. Ontem eu fiquei muito feliz, fiquei sabendo que chegou mais 3 ventiladores para equipar a UTI lá do Hospital Municipal. Tinha cobrado dele também alguns quartos lá que estavam com a temperatura muito alta. Já conseguiu o ar-condicionado. Mas existe dois coordenadores. O coordenador do hospital e tem um coordenador administrativo. E aqui vai a minha indignação, vereador Éber Marmédio. Infelizmente, é ruim de falar, mas eu, inúmeras visitas que eu tive no Hospital Municipal, eu observei que a parte administrativa não estava contente. Já externei por inúmeras vezes para o secretário de saúde que a parte administrativa estava faltando zelo. Fui inúmeras vezes lá no hospital municipal e estava faltando maca, faltando colchão para maca, lençol para as camas, muitos outros assuntos, cadeiras com assento feio, muitas demandas simples, vereador Ederson Lopes, que eu observava que tinha que ser o administrador que tinha que fazer. Levei inúmeras vezes para o nosso secretário. Eu cheguei lá hoje, ver que coisas que... Cuidados básicos, limpeza, vereador. Novos vereadores, limpeza da unidade. Então, o que eu observei, o que estava realmente faltando de gestão. E, para resolver a problemática dessa situação, qual foi a solução da secretaria? Trocar. Pegou o administrador da secretaria do municipal e levou para a UPA. A UPA... Eu recebi, vereadora Geli, mais de 10 a 15 ligações no domingo, desesperado. Porque a Meire, que está fazendo um excelente trabalho na UPA, vai ser designada para o municipal. Preocupado, como seria a gestão? Será que isso vai ser a solução? De trocar um servidor que às vezes não está contente, levar para outra unidade? Será que é? Então ontem na parte da tarde, cheguei lá 4 horas no hospital municipal, fiz uma visita, liguei para o nosso coordenador, de que passagem, um excelente um excelente administrador, que é o doutor Sérgio, ele esteve conosco, fui cobrar as faturas antigas dele, mostrar para a Meire a responsabilidade que ela tem em conduzir aquela unidade. Coisas básicas, a única coisa, vereadora Geli, das demandas que eu tinha cobrado, que eu não vou decorrer do tempo devido ao tempo, a única coisa que foi adquirida dessas cobranças nossas foi o colchão para a maca. E digo de passagem, vereador Vespa, o colchão foi comprado do tamanho errado. É impressionante tanta inoperância. Então, eu gostaria, eu desejo que a Meire realmente possa conduzir o hospital municipal da maneira certa. Eu pedi para ela que no prazo de 30 dias irei lá voltar novamente para estar vendo a parte de pessoal. Nós temos 400 e poucos servidores do hospital municipal, para que ela realmente possa fazer a gestão, para que possa realmente fazer um trabalho de excelência. E cobrei dela, falei que daqui a 6 meses, a contar de amanhã, irei paz, sim, vereador, buscar uma resolutividade na qual nós estamos buscando há mais ou menos 2 anos e meio em relação ao hospital municipal. Espero muito, desejo todo sucesso para a Meire, para que ela realmente possa fazer o que tem que ser feito, para que a nossa saúde possa melhorar cada dia mais. E desejo ao administrador do CAI, seu Jorge, realmente que ele possa manter o padrão de excelência que estava sendo feito naquela unidade. Nós não podemos mais aceitar um trabalho meia boca, e todo gestor tem que ter realmente conhecimento da pasta. E eu fiquei impressionado com o trabalho da Meire. Espero que o senhor Jorge possa realmente conduzir e manter o padrão elevado daquela unidade. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Encerro o grande expediente. Solicito o vereador Pedro Mariano faça oferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Frei Valdair, vereador Alfredo Landim, vereador Mauro José Severiano, vereador Eber Mamede, vereador Eli Rosa, vereador Miguel Marrula, vereador Sargento Pereira, a vereadora professora Geli, a vereadora doutora Dina Mera, o vereador em exercício, vereador Hamilton Batista Filho, primeiro secretário, vereador Pastor Weders. Senhor presidente, quórum suficiente.
Obrigado, Pedro Mariano. Antes de iniciar a pauta do dia, vou ceder a palavra pela ordem dos que estão inscritos já. Inicialmente, pela liderança do PT, doutora Dina Mera.
Obrigado, senhor presidente. Eu vejo a saúde de uma forma muito global. Ficar dizendo que está faltando um colchão ou que um colchão foi comprado e ele está um pouquinho menor, eu vejo a saúde diferente, sabe? Eu opero no hospital municipal há muitos anos. Um trabalho de excelência. Se a administração resolveu colocar um líder que estaria no UPA e que está indo para um CAIS, o que está no CAIS vai para o pronto-socorro. Isso aí é de competência da administração, da Secretaria de Saúde. Vereador que agora vai querer dizer que a senhorita Meire, que eu, na verdade, nem conheço, tem que ficar no CAIS. Ora, não! Essa competência é da Secretaria. Quem sabe quem tem que... Quem tem que ir ou deixar de ir, ou mandar, ou deixar de mandar em alguma unidade da saúde, são o prefeito, o secretário Luiz, que, por sinal, faz um excelente trabalho. No hospital municipal não se falta nada. Eu estou lá operando e estou vendo. O hospital de queimaduras fechou as portas para os queimados. O municipal recolheu todos esses queimados. E faz um trabalho de excelência. Agora, o hospital de a UPA, o hospital UANA, não está querendo receber a ortopedia. Vocês não têm a ideia de que uma cirurgia ortopédica gasta. E o tanto que o paciente ortopédico fica dentro do hospital, ocupa o leito. Tem paciente de ortopedia que fica um mês, dois meses no leito, com os tensores, para recuperar da sua cirurgia ortopédica. E o municipal está tendo que arcar com essa ortopedia. Então, quero dizer para vocês, não falta nada. A Secretaria de Saúde está tendo todo o empenho para não faltar. Nunca houve uma saúde como está tendo agora. E que, por sinal, quero aqui fazer um elogio ao doutor Sérgio, que está agora, no momento, no Hospital Municipal. Antes era no SAMU, agora no Municipal. Está fazendo um excelente trabalho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutora Dinamélia. Pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Amil, presidente. Bom, eu quero fazer ponderações aqui em relação à minha fala ontem, onde eu relatei uma ocorrência do SAMU e critiquei, no meu ponto de vista, a forma como se procederam. Eu desafio qualquer um a pegar minha fala e ver se em algum momento eu denegri a instituição SAMU. Ao contrário, a minha fala foi introduzida onde eu disse que eu reconheci a importância do SAMU, registrei o trabalho dos gestores e eu me debrucei na crítica estritamente da ocorrência em si, no procedimento daquela regulação especificamente. E ainda diz que era para servir de alerta, vereador Alberto, para que seja aperfeiçoado e não se repita com nenhum outro morador de Anápolis. Portanto, eu tenho aqui consciência tranquila e reconheço a importância do SAMU para a saúde pública municipal, tanto é que eu registrei também ontem na tribuna o trabalho que nós estamos debruçando, e aí eu registrei mais uma vez a importância do empenho do secretário Luiz Carlos para a instalação do SAMU da Jaiara. Então, portanto, o que eu fiz, e conforme eu fiz questão de rever minha fala aqui no áudio, mas foi exatamente o que eu quis dizer, o que eu falei ontem. Eu, não, de forma nenhuma, generalizei e denegri a instituição. Ao contrário, ressaltei a importância e continuo ressaltando e reconhecendo. Eu questionei o fato isolado da ocorrência e, no meu entendimento, a regulação equivocada. Portanto, assim, eu procurei o secretário, vou procurar o doutor Sérgio, vou pedir que ele já me dispôs a apurar a ocorrência. Então, fica aí o registro de que eu não generalizei e muito menos denegri a instituição do SAMU. Ao contrário, como eu já disse, eu tenho ressaltado a importância dele para a saúde pública municipal e, sem dúvida, desde 2004, foi um dos avanços do governo federal implementou na saúde brasileira. Nós sabemos que muitas cidades têm tido dificuldade, inclusive, de manter, por conta dessa situação financeira do país, o SAMU. E eu reconheço os esforços da cidade de Anápolis, da gestão atual, para manter o SAMU, inclusive ampliando conforme uma demanda nossa, uma demanda da região norte. Portanto, eu faço essa ponderação, se algum servidor do SAMU tenha se sentido ofendido, não foi a intenção. Ao contrário, foi servir de alerta, para que nós não possamos ter uma imagem negativa do SAMU, para que a população saiba e possa cada vez mais confiar no SAMU. Agora, eu não poderia deixar de registrar, como representante da população, que essa ocorrência, ao nosso ver, foi equivocada. E se, de alguma forma, foi ofensiva, não foi a nossa intenção. Foi muito mais para que tome as providências cabíveis e reveja esse procedimento. No mais, eu devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Antes de passar a palavra para o próximo orador escrito pela ordem, eu quero aqui fazer um comunicado em nome da mesa diretora, que amanhã, às 8 horas da manhã, a mesa diretora estará oferecendo um café da manhã a todos os vereadores, a todos os servidores da Câmara, comissionados e efetivos, em comemoração ao Dia do Servidor Público. E estaremos também anunciando a celebração de um convênio com o IPASGO, destinado ao atendimento dos servidores comissionados e efetivos da Câmara Municipal que se interessarem em aderir ao plano. Então, vai ser um importante dia amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui na porta, na entrada principal da Câmara. Nos a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, é difícil ser repetitivo, mas não adianta. Eu quero ler aqui a cláusula... o parágrafo 1º do contrato, do termo aditivo de prorrogação de contrato, que foi assinado dia 31 de janeiro de 98. Até para deixar embasado o que eu comecei no grande expediente. Parágrafo 1º. Fica estabelecido o prazo de 3 anos, contado da data deste instrumento, ou seja, por favor, gente, fala um pouquinho mais baixo, deste instrumento para que a Saniago realize as obras e serviços definitivos visando a melhoria do sistema distribuidor de água e coleta de esgotos sanitários na cidade de Anápolis, podendo ser prorrogado mediante prévia solicitação da Saniago, consubstanciada em justificativa técnica que deverá ser analisada e aprovada pelo concedente. O concedente é a Prefeitura Municipal de Anápolis. 3 anos a partir do dia 31 de janeiro de 98. Ou seja, 31 de janeiro de 2001, a finalização das obras teriam sido entregues. Quer dizer, parte do contrato já não foi cumprido. E se nós vermos desencadear do contrato, nós vamos ver que a grande maioria do contrato não foi cumprido. Porque eu duvido muito que o concedente, que é a Prefeitura Municipal, tenha autorizado o adiamento das obras. Hã? Pode, eu acho que pode, não pode, presidente? E uma outra coisa. Eu ia te dar para continuar mesmo. E uma outra coisa. Aos vereadores, eu não vou falar mais antigos dessa casa, não vou falar velhos, né, vereador Heber, nem eu. Nós fomos já na bacia do Piancó, no lugar de captação do Piancó. E eu quero me reportar à época do João Antônio. João Antônio, né? Do Zé Antônio. Nós fomos lá, estavam começando com um problema. Ele foi mostrou os canos que foi comprado na época que o Pedro Sayum era prefeito. Os canos enormes. De coleta para fazer a ligação do Capivari ao Piancó. A bacia do Piancó. Os canos. E o que me informaram ontem é que até hoje não foi feito. Cadê os canos? Era cano lá no meio do parque. Deram o cano, né, vereador Ederson? Então, assim, era muito canos grandes, caros. E hoje a grande maioria das pessoas que foi lá na região fala que não encontraram mais os canos. Que ia fazer a ligação do Capivari ao Piancó. Eu acho que vai a sugestão, ligação Capivari-Piancó, Nicuns-Piancó. Eu acho que existem muitas soluções.
Clube,
basta
favor,
boa minha. Vontade. Obrigado.
Agradeço a presença também do nosso amigo Rubens Júnior, que prestigiando a sessão. E nos usa a palavra pela ordem, pela liderança do Solidariedade, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu queria manifestar ontem na fala do vereador Jean Carlos e do sargento Pereira, quando eles estavam falando a respeito de saúde. Eu quero deixar bem claro, no caso, o respeito que eu tenho pelo secretário Luiz Carlos, a competência que ele tem, e vendo tudo isso, todas essas reclamações, eu também já passei por essa questão lá na UPA, é a questão de má gestão de alguns profissionais, alguns, não estou generalizando, são alguns, que a má vontade deles é a inoperância, a incompetência daqueles profissionais. Eu estou dizendo isso porque de uns 6 meses para cá, inclusive uma pessoa que faleceu lá é mãe de uma funcionária minha, justamente por essa questão de falta de atendimento. Fica lá tomando soro, faz alguns exames, muda de plantão. O outro médico que chega depois não viu o relatório, o médico que saiu não deixou o relatório, não sabe o que está acontecendo. Pediu o exame de novo e com isso, segundo a minha funcionária, disse que isso aconteceu 3 vezes, no caso, mudando de plantão, e o médico anterior não deixava o relatório para que aquele outro médico pudesse dar continuidade do tratamento. Então, infelizmente, nós precisamos, eu acho que fica aí até uma ideia, uma opinião, para que uma forma de formação, algum tipo de palestra, para que alguns funcionários, esses incompetentes, sejam mais humanistas, que eles possam ter mais responsabilidade com o seu trabalho. Logicamente que em todos os locais precisamos de responsabilidade, mas em outro tipo de trabalho, em qualquer outra coisa, é diferenciado. Agora, a saúde não pode esperar, a saúde tem que ser urgência, a saúde não pode errar. Então fica aí a minha sugestão e a minha indignação com esses alguns profissionais que, infelizmente, usam ali como um step, como algumas vezes até eu já conversei com o secretário Luiz Carlos, e acontece muitas das vezes de pessoas que não é da nossa cidade, que passou no concurso, faz aqui da nossa cidade esse trabalho de um bico. Ele cansa lá em Goiânia, trabalha lá período integral, coisa e tal, e vem aqui também fazer, vamos dizer, no seu segundo emprego, já chega cansado, sem ânimo para trabalhar. Então precisa rever isso aí e precisa, eu acho que, fazer algumas palestras de conscientização, mostrando a questão da humanização em primeiro lugar. Entre a pessoa pensar em salário e pensar no bem-estar da pessoa, um bom atendimento, logicamente que na saúde nós temos que deixar o dinheiro de lado e pensar na questão da humanização. Então fica aí também a minha fala, respeito aí, dando esse apoio, o que aconteceu aí com o familiar do Jean Carlos, e dizendo mais uma vez que eu tenho conhecimento de dois casos que aconteceu lá por essa ingestão, por falta de competência de dar continuidade ali no atendimento. Quando vai acontecer aquelas trocas de turno, infelizmente já aconteceu comigo, uma vez lá, a pessoa que vai colher exame troca 6 horas, logicamente que um sai, o outro entra, quando a outra pessoa chegou, já era 15 para 8, então ficou 1 hora e 45 minutos sem um profissional ali para poder colher o exame ali, no meu caso era o sangue, para fazer colher o material para fazer o exame. Então precisa ter responsabilidade nesse sentido. E mais uma vez, repito, não estou cobrando, não estou criticando o nosso secretário. Eu já tive funcionário, eu sei como que é a dificuldade, a demanda para a gente administrar esse tipo de pessoas que, de uma certa forma, é muito incompetente. Obrigado, errou a palavra.
Obrigado, Dr. Vespa. Nudo a palavra pela ordem, pela liderança do PTN, vereador Sargento Alberto.
Corrigindo, a liderança do PTN nesse período é o vereador Guilherme Martins, né, também do PTN.
Não da liderança.
Hoje responde pela liderança. Senhor presidente, eu quero deixar aqui o seguinte, foi usada a tribuna por alguns companheiros, foi rápida a palavra, porém, segurança pública. Né, a polícia militar, todo mundo sabe, todos nós sabemos, o efetivo hoje é uma consequência, dessa falta da oportunidade de viaturas, né? Fazendo aí as ondas na cidade. Porém, nós sabemos também que o comando aqui não tem uma força maior, ou comandante geral, como buscar acrescer esse efetivo, a não ser através do governador, através de concurso. E há uma determinação por parte do Ministério Público Estadual para que aqueles concursados, excedentes, fossem convocados. E até o momento nada se foi feito por parte do governo. Isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque eu sempre digo, os policiais que estão na rua estão recebendo de algumas críticas na demora da chegada, nas ações muitas vezes que não são a contento, mas não por eles, sim pela falta do efetivo. Eu acredito, então, que devemos aqui, numa incursão à Goiânia, falando de outros assuntos, nós também possamos discutir com o comandante, o secretário de Segurança Pública e o governador, a questão da segurança pública também. Né, a vereadora Miriam citou a polícia ambiental. Eu acredito, né, que a polícia militar, na verdade, ela não faria isso por iniciativa nem por denúncia. Ela foi chamada para acompanhar, de certo, um trabalho que foi feito aí nós estamos falando já na aba aí dos rios, né? Fechando alguns motores aí. Mas a polícia só faz acompanhamento quando solicitada. Acho que ela, na verdade, então tem que tomar cuidado até no momento de dizer. Eu tenho certeza, vereadora Miriam, que ela não colocou a polícia militar como uma autora de ações inconsequentes no sentido de fechar esses motores. Mas sim, ela acompanhou, ela não tem nada a ver, ela não toma iniciativa nisso. Com certeza ali estava alguém da justiça ou alguém representante do governo que só estava acompanhando. É como aí a integração de posse. Muitas das vezes a polícia vai lá, faz ação, certo? Determinação judicial. E muitas vezes, quando acontece o imprevisto, esse policial, a polícia militar, ela paga um preço dos questionamentos nas críticas. Então, eu acredito, onde a polícia militar se faz presente, houve alguma solicitação, principalmente nesse sentido de intervenção, em alguns locais aí, nesse período dessa seca, travando, trancando, fechando alguns motores aí dos hortifruti granjeiros. Então, quero deixar registrado que a falta de policiamento não é ingerência do comandante da Polícia Militar em Anápolis, é a falta de efetivo, de ação por parte do nosso governo, de colocar efetivo na rua, dá oportunidade. Os policiais estão cansados de trabalhar na hora de folga, tentando minimizar as dificuldades aí. Estavam sendo escalados compulsoriamente. Mas o comando aqui, sensibilizado, acatou um pedido nosso, reverteu a situação. Em determinado momento, não há como não abrir, não usar os policiais. Mas a maioria das vezes aí estão faltando efetivo, porque o comandante entendeu que não vai escalar os policiais compulsoriamente para atender as demandas na questão de segurança pública. Porque esses profissionais estão sofrendo sequelas pelo abuso, na verdade, de excesso de carga horária. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do prefeito, vereador professor Angeli.
Obrigada, senhor presidente. Ouvi hoje atentamente os discursos feitos na tribuna em relação à água. E gostaria até, senhor presidente, ter tido uma parte quando a vereadora Miriam falou, mas infelizmente o regimento não permite. E eu gostaria só de falar, quando foi dito por vários vereadores aqui, a respeito da municipalização e também do trabalho feito pelo ex-prefeito Antônio Gomide, enquanto vereador, que defendeu os usuários da água e foi um ar debatedor em relação a Saneago, e que ele, enquanto prefeito, nada fez. Então, nós precisamos falar, e quero usar a fala da vereadora Miriam, que a outorga da água para Saneago, feita pelo município, ela data de 1998. E a Miriam leu exatamente o artigo, eu não estou com o contrato aqui de outorga, mas lá no contrato fala que 3 anos eles deveriam começar as benfeitorias, os benefícios para melhor distribuição da água no nosso município. De 1998, daí 2001, e nada foi feito nos governos anteriores. Mas a partir do momento que o Antônio assumiu a prefeitura, ele começou a fazer essa gestão com a Saneago, e alguns benefícios foram trazidos, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ressaltar, com relação à distribuição, com relação aos armazenamentos e alguns bairros, e também com relação aos esgotos da nossa cidade, que não é só água. Nós temos um problema sério com a Saneago também, em relação aos esgotos. E isso caminhou com alguns passos, só porque é preciso fazer mais, porque a Saneago leva muito da nossa cidade e outros benefícios precisam ser trazidos para a nossa cidade e benefícios urgentes que precisam chegar. Mas é apenas para fazer uma justiça, eu não conhecia o conselho, Marrula trouxe hoje a lei que fala do conselho e que foi criada em 2010 pelo então prefeito também, Antônio Gomide, esse conselho, para acompanhar. E essa casa que aprovou esse conselho em 2010, nós já deveríamos estar cobrando a efetivação desse conselho, o trabalho veemente desse conselho, como cobrei a respeito do comitê, que o comitê é formado pela CECIMA, pelo governo do estado, e nós não temos esse comitê formado da bacia do Piancó, e precisa, sem dúvida nenhuma, desse comitê. Então, gostaria de fazer justiça. E com relação à saúde, desde ontem, vem falando sobre a saúde do nosso município. Quero ressaltar aqui o trabalho que a Meire fez na UPA e que ela poderá fazer no Hospital Municipal. E ressaltar como é saudável que os funcionários efetivos e também os comissionados, que eles sejam alternados de posição, para que possa, sim, trazer nova cara e trazer novas formas de administrar. Eu acho que nós devemos, sim, sempre ter essa mobilidade para melhor atendimento à população. Muito obrigada, senhor presidente. Desculpa ultrapassar o tempo.
Obrigado, vereadora professora Geli. Usa a palavra pela ordem, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, vereador, presidente. Infelizmente, a nossa vereadora Dinamélia Rabelo não se encontra no plenário, mas é lamentável uma doutora, vereadora, falar que no hospital municipal não está faltando nada. Gostaria de convidar a nobre vereadora para estar fazendo uma visita comigo em loco, vereador Marrula, porque falar uma coisa dessa aí, a população vai pensar que ela tem problemas. A realidade é essa. Porque tenho buscado, sim, eu não estou falando isso aí porque não foi ninguém que me falou, não. Eu fui lá, quero nessa oportunidade aqui parabenizar o excelente trabalho do doutor Sérgio, na qual fiquei super preocupado de nós perdermos o nosso doutor Sérgio, por falta de entendimento em relação com o nosso ex-secretário Jorge, vereador Jackson Chaves. Fiquei preocupado. Porque, infelizmente, na parte do antigo gestor, nada não funcionava contento, não funcionava mesmo. Eu posso provar. Eu falei com o doutor Jorge, quero parabenizar o doutor Sérgio, a respeito da ortopedia que a doutora vereadora Dinamélia Rabelo está falando. Eu estou acompanhando, inclusive, com fé em Deus, a partir da próxima quinta-feira, estaremos operando lá no hospital ortopédico. Então, estou atento, sim, às demandas da saúde do nosso município. Infelizmente, já falei com o nosso secretário, Luiz Carlos, que realmente tem que trocar algumas peças na saúde do nosso município. Mas tem que retirar. Porque tem determinadas peças que não adianta ficar trocando de local. Tem que tirar, não tem competência. Está aprovado, convido o Novos Pares aí para estar tá acompanhando o hospital municipal. Olhar qual é a articulação que é feita na parte administrativa daquela unidade. É brincadeira, vereador Mauro. Ontem cheguei lá às 4h30 da tarde. Servidor não estava lá falando que tinha argumento, tinha um combinado com o gestor. Gestor não tem que ter combinado, não. O servidor tem que trabalhar 8 horas? Tem que trabalhar 8 horas, não tem jeitinho na administração pública, não. Quero, na oportunidade, parabenizar todos os servidores do nosso município, servidor da saúde, que realmente serve o nosso município. Porque aquele que não serve, ele não serve para o nosso município. Então, quero, nesse momento, parabenizar todos os servidores que realmente fazem um trabalho de excelência no nosso município. E pode contar com o vereador Sargento Pereira, que eu estou atento às demandas da saúde do nosso município. Então é lamentável ouvir uma situação dessa do vereador. Então quero também pedir para o nosso secretário de saúde para que possa fazer realmente valorizar o servidor de excelência. Eu vou falar aqui, tem um ano que eu estou falando aqui, não só eu, vários vereadores, vereador Pedro Mariano, a respeito da gratificação lá do Marcelo, lá da UPA. É um absurdo a situação dessa. É um servidor de carreira que realmente é comprometido com a saúde do nosso município. O companheiro não tem a gratificação. Amanhã, se ele sair grilado da situação, eu duvido se vai ter algum colega que realmente vai gerir aquela unidade, aquela competência. E, infelizmente, não tem o reconhecimento. Então é inadmissível uma situação dessa. Nós temos que realmente valorizar os servidores que servem o nosso município. Tá bom, vereador? Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Pereira. Usa a palavra pela ordem, vereador Mauro José Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Olha, senhor presidente, antes de começar a minha palavra, por isso que eu, quando eu falo aqui que eu sou independente nessa casa, muitas pessoas pensam que eu sou melhor do que os outros. Porque eu falo de colegas, falo de prefeito, falo de governador. Eu não devo a compromisso partido nenhum, nem o meu partido. Eu quero discordar com o nobre vereador Pereira, com todo o respeito que eu tenho. Por isso que isso aqui é casa de ideias, é debate de ideias, política de alto nível. Por isso que eu falo, não é porque eu discordo com ele que eu largo de ser amigo dele. Uma, que eu trabalho na área, aposentei na área, e eu não sou médico, sou um paramédico, e eu entendo um pouco de saúde. A saúde de Anápolis hoje... Eu não estou defendendo o doutor Luiz Carlos, que eu não estou otorgado, não sou advogado dele, para defender. Mas aí eu vou ter que discordar um pouco do meu colega. Só quem não conhece a saúde do Brasil, que fala que a saúde de Anápolis está ao caos. Pelo contrário. Eu, 40 anos que eu trabalho na área da saúde. Você vê muita coisa. Eu já vi a saúde de Anápolis hoje passar para os hospitais fechados. Pessoas morrerem em maca. Isso eu falo porque eu sou bem mais antigo do que vocês. Inclusive, o Jean teceu uma crítica construtiva aí. Saúde existe falha. Parabéns, vereador. Nós estamos aqui para fazer esse tipo mesmo. Mas não é porque uma falha dessa no SAMU, concordo, ouvi sua entrevista atentamente na Rádio São Francisco de Anápolis. Você está com razão. Mas não é por causa de uma falha dessa que a saúde, Anápolis, está no caos. O Web sabe, trabalhou na área de saúde muito tempo. Eu gostaria que você... Eu vou dar um exemplo. Final de semana, senhor presidente, vereador... Líder do PT nessa casa, ele é presidente do PT. É, tudo bem. Estive final de semana em Crixás, onde eu tenho umas terrinhas lá, eu vou lá sempre final de semana. Gente, as ambulâncias desses prefeitos do interior, tudo descarrega em Anápolis. A saúde em Anápolis não é obrigado a atender paciente de Gameleira, Curumbá. Eu vou falar cidade circunvizinha, Campo Limpo, lá não tem hospital. Oh, então, e não está faltando tanta coisa. Agora eu queria que o município, eles descarreguem em Goiânia, não, eu vim descarregar aqui. E eu quero parabenizar o doutor Luiz Carlos pelo seu trabalho. Agora essa troca de funcionário, que chegou no meu ouvido e eu fui checar, Pereira, não foi só essa senhora não, ele mandou 8 médicos embora. Por quê? Incompetência dos funcionários. Não cumpria serviço. Olha, se um gestor da saúde, um secretário, é aqui que igual na Câmara. O presidente não é meu chefe, não. Ele é chefe dos funcionários. Se o funcionário não estiver cumprindo, ele tem que mandar embora. O gestor da saúde tem que mandar o maior profissional embora, fingindo que está fazendo medicina em nossa cidade. Olha, administrar a saúde no hoje no Brasil, né, é um... Sinceramente, se eu fosse médico, se o prefeito me desse essa... Estou concluindo sobre isso. Se desse essa pasta, eu não queria, não. Pelo amor de Deus, você que trabalha na saúde também. Agora, se mandou essa pessoa embora, eu não posso falar, eu não tenho prova. É incompetência. Porque as pessoas que eu fui lá checar no CAIS, que eles mandaram funcionar embora, é médico que faltava no serviço, incompetente, não cumpriu horário. Se o gestor não pode fazer isso, meu amigo, então ele tem que largar a pasta, pôr a viola no saco e cascar fora. Então, eu quero defender o secretário, porque eu trabalho na área há muito tempo e conheço a realidade. Já passei aqui que pronto-socorro ficou 3 anos fechado. 3 anos no Hospital Municipal Web. Sabe disso? Hospital fechando as portas. Fechou o Hospital Santo Antônio, fechou até hoje, falta de recurso. Santa Casa pimendingando aí, pedindo recurso. É complicado. Então, aí, quando se fala em saúde em Anápolis, a gente tem que ver o passado e o presente. Não é fácil, não. Arão, vai em Goiânia.
Arão, conclua, por favor.
Estou concluindo. A saúde em Goiânia, que é a capital, está pior do que aqui. Não é fácil, gente. Não é fácil, porque tem que ter verba carimbada. Então, vou culpar o governo federal também. Saúde se faz em 3 níveis. Governo municipal, estadual e federal. E ninguém melhor do que falar em saúde hoje do que o doutor Luiz Carlos, que é competentíssimo e está gerenciando. Aquela pasta está em boas mãos. Quando o prefeito João Gomes assumiu, primeira coisa que cheguei nele, não troca o secretário, não troca 4 secretários de você que você vai gerenciar a cidade bem. E não estou puxando saco Luiz Carlos, não. Acho que Virgínia, super competente. Mazon, super competente. E também o Clodoveu, naquela época, avalizei o nome dele lá, falei para ele, eu quero participar do seu governo, não, eu quero dar uma opinião. E não troco o doutor Luiz Carlos, é as pastas mais pesadas da prefeitura. Então só isso, senhor presidente.
Obrigado, Maurão.
Presidente, 1 minuto para a réplica, por favor.
Um minuto, vereador. Sargento Pereira.
O vereador Mauro Severiano, quero dizer para Vossa Excelência, o senhor tem razão. Eu gostaria que realmente tivesse sido mandado embora, mas infelizmente não foi. Teve uma mudança. E eu estou falando isso aí porque a gente tem resultado do que a gente fala. Eu quero parabenizar o doutor Luiz Carlos, realmente faz um trabalho interessante. Eu já falei isso para ele, isso aqui não é novidade, eu já falei que faz um trabalho bom, tem comprometimento, doutor Luiz Carlos, mas só porque, infelizmente, nós temos que trocar algumas peças no nosso município e nós temos que valorizar outras que realmente não estão sendo valorizadas. É isso é o meu questionamento. Eu já falei, não é a primeira vez que eu tenho falado. Eu tenho reunião com o doutor Luiz Carlos inúmeras vezes. Várias vezes no gabinete dele, mostrando realmente que tem que ser feito isso aí. Eu não sou a favor do servidor incompetente, não. Eu falo que tem que tirar o servidor. Eu estou falando que eu sou a favor do servidor que serve. O que não serve, processo administrativo e rua. Porque nós não podemos, saúde é coisa séria. Não adianta, vereador Mauro Severiano, ter investimento se o servidor que está lá na ponta da linha, vereador Pedro Mariano, não estiver lá com boa vontade para fazer o serviço. Pereira. Nós temos dois pilares. É a infraestrutura, é o material realmente para fazer e o pessoal realmente de qualificação. Obrigado, e com valorização para ser feito o trabalho. Obrigado.
Vamos falar pela ordem, pelo PTN, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Com toda a dificuldade que o Hospital Municipal tem, para gerir o que está acontecendo, é um dos hospitais que está atendendo
a população anapolina. Nós temos que louvar pela presença do Dr. Luiz Carlos, do Dr. Sérgio, tem o Jean que está lá no hospital, o Mário, tem diversas pessoas no hospital municipal que vêm ajudando a população anapolina, servidores que têm a competência, têm o carisma, é humano. Então o Dr. Sérgio trabalha no municipal, no SAMU, atende no hospital de urgência, tem feito um serviço de excelência. Só temos que parabenizá-los por esse mês de outubro, o dia do médico. Eles têm um trabalho tão importante, Pedrinho, Porto Rico, na cidade de Anápolis. A gente vê que muitas cidadezinhas aí tem a ambulância terapia. Pega os pacientes e trazem para cá. E como que fica? Complicado. Mas o municipal, a UPA, os CAIS, os postos de saúde, está fazendo atendimento. Os agentes de saúde têm atendido. Precisa o quê? De situações, de insumos. Com certeza, falta. Até na nossa casa falta as coisas. Mas tem que vai mudar, as coisas vão melhorar, porque tem pessoas ali dentro, pessoas que estão na direção, responsável, que não adianta fazer estoque também. Tem que ter a situação perene, sempre tem que ter. Mas eu só tenho que parabenizar o Dr. Sérgio, o Dr. Luiz Carlos, tem atendido. Eu tenho uma situação também, vereador Heber Mamed. Vereador Heber Mamed, o meu pai, esse dia passou mal, foi para Santa Casa. Ele ficou das 5 horas da tarde às 11 da noite sem atendimento, sem ao menos aplicar o soro, pulsionar a veia dele. E recebe recebe parte do aqui da Câmara, da cidade. Então, a gente fica preocupado. Hoje, essa semana, os noticiários já acontecendo o que está acontecendo e com pessoas lá na Santa Casa. Você nunca viu, vereador Pedro, em Porto Rico, um municipal sem escândalo, que aconteceu coisas erradas lá, infecção, isso, aquilo, outro. É um hospital que está atendendo, no limite, nas condições, é um hospital humanitário. As pessoas têm trabalhado ali, mas concordo em parte com Pereira. Tem pessoas que têm que ser trocadas também, pessoas que estão ali trabalhando, e é muito problema para o secretário. Dá problema para o secretário, dá problema para os dirigentes. Eles sabem disso, mas tem pessoa ali que é merecedora de aplauso, que está trabalhando, fazendo coisa subhumana para atender a população anapolina. Então nós temos que louvar a Deus pela existência dessas pessoas que estão à frente dos hospitais, à frente dessa pasta, que tem conduzido a saúde do município de Anápolis. Você nunca viu Anápolis sair no noticiário que pacientes nas macas, pacientes nos corredores, pacientes no chão do hospital municipal, da UPA. Por quê? O atendimento tem acontecido. Então só tem que parabenizar. Parabéns, doutor Sérgio, parabéns, doutor Luiz, Jean, Mauro lá do hospital, enfim, todas as pessoas que estão trabalhando, Marcelo do CAIS, enfim, essas pessoas que têm feito a diferença na saúde do município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Gleivo. Palavra, secretário.
Senhor presidente, ainda em tempo, ofício do gabinete do vereador GR, comunicando a ausência na sessão de hoje, pois o mesmo encontra-se resolvendo assuntos pessoais, o que impossibilita sua presença. Projeto em segunda votação, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio à Associação Protetora e Amiga dos Animais, ASPAM, Anápolis.
Projeto em discussão. Em votação, os contrários manifestem, aprovado.
Projeto também em segunda votação, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que tomba por seu valor histórico, cultural, ecológico e de lazer o conjunto arbóreo das praças do Emanuel, bairro Jundiaí, Americano do Brasil, setor central, tornando-os imunes ao corte ou retirada das árvores existentes no local.
Projeto em discussão. Em votação, os contratos manifestem, aprovado.
Projeto também em segunda votação, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais da rede de urgência e emergência de Anápolis, prontos-socorros, unidades de saúde, ambulatórios e pronto-atendimento, UPA, a publicarem a escala diária dos médicos e responsáveis pelo plantão, bem como a folha de pagamento. Em segunda votação.
Projeto em segunda votação, em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Primeira votação, Paulo de Lima, não devolveu isso. Vamos ver com o Vilmar. Passou, Vilmar.
Vilmar.
O projeto Paulo de Lima, o senhor pediu vista ontem?
Não, é um dia só a vista, eu tenho que pedir vista.
Está na pauta.
Lê então aí o projeto de pedido de vista.
Em primeira votação, o projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os motociclistas respectivos caronas o uso do capacete em que conste a estampa da placa da respectiva motocicleta e determina as outras providências.
Discutindo.
O vereador Pedro Mariano pediu vistas ao projeto, senhor presidente.
Vistas deferida.
Votação de requerimentos.
Tá,
requerimento do vereador Paulo de Lima. Na verdade, é uma moção de pesar, assinada por diversos outros pares, pelo falecimento do senhor Frei Raimundo de Oliveira Lima, falecido no último dia 22. Requerimento do vereador Paulo de Lima.
Vê se tem mais moção aí, por favor.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhada à CMTT, solicitando a implantação do retorno de velocidade, lombofaixa, na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, em frente a quadra 12, lote 1, localizado no bairro Jardim América, terceira etapa. Requerimento do vereador Eber Mamede, encaminhado à CMTT, solicitando pintura nas faixas pedestres em todas as ruas do bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando pavimentação asfáltica na rua Maria Gomes Ribeiro, bairro Jardim Silveira. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Pameri, Vila Jaiara. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado ao Batalhão da Polícia Militar, ao Coronel José Antônio de Lemos Filho, solicitando policiamento para a Faculdade UEG, na BR-153, nos pontos de ônibus na chegada e saída dos alunos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando a transformação de quebra-molas em lomba-faixa na Avenida 24 de Agosto, Jardim Progresso. Requerimento do vereador professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando colocação de cerca, portões e limpeza em volta da mata no bairro Jamil Miguel, próximo ao mercado do produtor. Requerimento da vereadora professora Girin, encaminhada à CMTT, solicitando retorno de velocidade na Avenida 2, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco no cruzamento da rua Paranaguá com a Industrial, no bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caso de urgência a reposição das lâmpadas nos postos de energia elétrica na parte interna e externa da rodoviária interestadual de Anápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de rede de iluminação pública na rua Santa Virgínia, bairro São Vicente, Igrejinha. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização, revitalização de sinal pare nas ruas do Parque das Nações. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando que seja adequado o quebra-mola já existente na Avenida Belo Horizonte, bairro Santo André. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando sistema de drenagem por meio de sarjeta em toda a extensão do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando galeria de água pluvial na rua 8, bairro Vila União, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua C, bairro Vila São Joaquim, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua D, bairro Vila São Joaquim, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Bedrinho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Bogotá, bairro Parque das Nações, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Bedrinho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Everton Batista, bairro Batista, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Bedrinho, encaminhado à Secretaria Municipal de CMTT, solicitando serviço de faixa pare na rua 2, bairro Batista, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Bedrinho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, CMTT, solicitando serviço de faixa pare na rua A, bairro São Joaquim, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal, a CMTT, solicitando faixa pare na Avenida Paris, bairro Parque das Nações, foto em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à GGM, solicitando implantação de câmbio de monitoramento no Colégio Militar, na Avenida 24 de Agosto, com a P22, ao lado do Colégio Militar, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e retirada de entulho na Rua A, com a Rua João de Souza,
João de Souza Ramos, bairro Maracanãzinho, requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando construção de uma praça na rua Jorge H. Camargo. Residencial Virgínia Correia, requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à presidência da Saneago, solicitando... Nos termos, considerando que a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Goiás está promovendo fiscalização, efetuando lacres nos maquinários dos agricultores, hortifrutigranjeiros, na região da Bacia do Piancó, considerando que a Saneago tem imputado aos mesmos responsabilidade por falta d'água para abastecimento e distribuição à população da cidade de Anápolis, considerando que os mesmos necessitam de suas lavouras e plantação para garantia da renda e sustentação familiar, a desta maneira, solicito à instituição em valor, em favor dos agricultores localizados na região da bacia, de uma indenização de custeio no período que for, que durar o procedimento de suas atividades. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada, requerendo audiência pública no dia 3 de novembro, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, para instalação de uma audiência para tratamento de assuntos relacionados a pessoas com síndrome de autismo e cuidadores. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado ao senhor Marconi Perillo, governador Marconi Perillo, pedindo para que seja regulamentado o pagamento de royalties a ser cobrado de empresas cujas atividades sejam abastecidas por águas captadas nos ribeirões, córrego e riacho existentes do estado de Goiás. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando serviço de agente de saúde para o bairro Nova Aliança. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Lazer, solicitando reposição de vidros quebrados, colocação de proteção de janelas no campo do Jardim Progresso. Foto em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CNTT, solicitando implantação de sinalização adequada na rua 24 de agosto, ao lado do Colégio Militar. Requerimento da vereadora professora Gelinho, encaminhada à CNTT, solicitando sinalização na Avenida Angélica, com a Avenida Tocantins, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento na Rua A, com a Rua João de Souza Ramos, bairro Maracanãzinho. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando proteção com grades nos dois lados do córrego João Cesário, na Alameda Brasília, na Rua 12 e no Rua Tonico de Pina. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para que a Rua Gilson JL Teixeira Balde seja de mão única. Foto em anexo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando se avistava buraco na Rua Londres, marco das Nações Unidas. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado acima, pedindo a regulamentação da bacia do Piancó como bacia de abastecimento da cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando a abertura do concurso público na área de pedagogia no município de Anápolis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a revitalização da sinalização da ciclovia e da pista de corrida do Parque Ambiental Ipiranga, bem como a separação do sentido das mesmas. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando intervenção para implantação de sinalização para reduzir a velocidade em frente ao Colégio Herta Laser, Jardim Progresso, foto em anexo. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando linha de ônibus, transporte coletivo para o bairro Nova Aliança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimento em discussão.
Discutindo.
Já inscrito, vereadora Geli, Jean e Pereira. Primeiro, Geli.
Obrigada, presidente. Antes de discutir, senhor presidente, eu quero registrar aqui que hoje é aniversário do doutor Arunan, o nosso diretor aqui legislativo. Então, deixar a ele os nossos cumprimentos. E dentre todos os requerimentos, senhor presidente, que nós apresentamos aí, tem um que nós solicitamos o sistema de drenagem por meio de sarjeta em toda a extensão do bairro de Lourdes. Lá no bairro de Lourdes, nós temos um problema muito sério de água que adentra nas residências, porque o asfalto lá foi feito, um asfalto muito antigo, foi feito, acredito que sem um planejamento adequado, como o engenheiro já me falou, e as período chuvoso, essas águas entram dentro das casas. E eu estive ali com o engenheiro, lá da secretaria, e ele sugeriu que se fizer sarjetas, são os quebra-molas, ao invés de fazer para cima, faz-se para baixo, que essa drenagem da água vai direto para os bueiros. Então, nós estamos fazendo essa solicitação no sentido de que haja solução, porque as chuvas estão chegando e começam também os problemas dos moradores ali com as casas que são alagadas pelas ruas de chuva. E também nós fizemos uma solicitação quanto àquela mata que tem ali próximo ao mercado do produtor. Ela já foi... Já pegou fogo naquela mata por duas vezes e nós estamos pedindo que faça, que coloque o portão, ela já é gradeada, mas coloque-se o portão e também faça limpeza nos arredores, evitando assim que o fogo chegue até a mata. É uma mata muito importante, e nós precisamos preservá-la, preservando o nosso meio ambiente, preservando as nossas nascentes. Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns ao doutor Arunã.
Obrigado, professor Angelino. Na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Discutindo. Obrigado, presidente. Eu gostaria de ressaltar sobre esse requerimento encaminhado ao governo do estado de Goiás, no sentido de implantar a indenização financeira em favor dos ribeirinhos, em favor dos produtores rurais do Piancó, tendo em vista essa imputação de responsabilidade que a Saniago tem feito e a Secretaria de Recursos Hídricos às suas atividades. A exemplo de outros locais do Brasil e até do exterior, nós podemos implantar, e aí tem até dispositivo de lei federal que fala nesse sentido, a compensação financeira para que esses produtores possam ser indenizados se realmente comprovada a necessidade de interrupção de suas atividades durante a estiagem. Portanto, ontem eu não estive presente aqui na audiência pública de autoria do vereador Ali Rosa, mas eu quero registrar aos produtores rurais daquela região da bacia do Ribeirão Piancó que nada mais justo, se houver uma restrição de suas atividades, que o governo do estado de Goiás possa implantar a indenização financeira, me falha a memória aqui, o nome correto, uma indenização para que possa aqueles produtores, interrompendo suas atividades, terem o subsídio financeiro para sustentar as suas famílias e, logicamente, amenizar os prejuízos financeiros que puderem sofrer. Agora, é óbvio, isso depende de estudo e depende, logicamente, do entendimento do governo do estado de Goiás, porque não podemos imputar a eles a responsabilidade de determinar a paralisação e deixar eles à mercê da falta de recursos de subsistência, inclusive própria. Eu quero aqui registrar e pedir ao presidente Hamilton Filho que, assim como os demais requerimentos, possa ser pontuado, né, elaborada a pauta para nós sentarmos com o governador e exigirmos de forma preparada e articulada uma atitude concreta para que nós possamos ver a questão da água nos próximos anos, né, subsequentes, solucionada ou ao menos amenizada os problemas que têm sido enfrentados pela população. No mais, eu quero comungar com a Vossa Excelência o requerimento da 24 de agosto. Nós fizemos também esse requerimento, foi feita a revitalização do quebra-mola, mas Vossa Excelência tem razão, tem que ser feita a conversão para lombofaixa e, da mesma forma, a instalação da botoeira. E com certeza 24 de agosto terá aí em breve uma intervenção em vários pontos, a pedido de Vossa Excelência, a pedido meu, do vereador Paulo, do vereador Glemo, e que nós possamos realmente ter, né, uma avenida mais segura para a trafegabilidade dos veículos e para os pedestres. Devolvo a palavra.
Presidente, só questionando, esse projeto 083, alguém pediu vista?
O Pedro Mariano pediu vista, Marão.
Tá fazendo um rodízio aí.
Não usa a palavra pela ordem, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, vereador Hamilton. Eu quero estar dando ênfase aqui. Hoje é um dia muito especial, estamos aqui na presença aí do nosso subtenente da Força Aérea Brasileira, Cláudio Luz, meu grande amigo, encarregado da seção mobilizadora da base aérea. Vamos entrar na discussão, dois requerimentos aí, grande importância. Um é solicitando a abertura do concurso público para pedagogo do nosso município, vereador Jackson Chaves. Uma vez que esse concurso que teve, a quantidade de aprovados praticamente já estão praticamente finalizando. Então, pensando numa coisa futura, que nós vamos precisar, vamos estar inaugurando aí muitas creches, nós temos que abrir um novo concurso. E espero que esse concurso venha para essa Caju o mais rápido possível, para que a gente não ter preocupação em votar a lei, como muitas vezes vem um projeto do executivo aqui falando que é sempre rápido, que tem que ser votado em caráter de urgência, vereador Marrula. Outra coisa também é solicitando, junto ao nosso secretário César Donizete, em relação à ciclovia e à pista de corrida lá do Parque Ipiranga. Hoje está um Deus nos acuda. Você não sabe qual o sentido que a pessoa tem que correr, você não sabe aonde é que a pessoa tem que correr, se é na parte externa da via, se é na parte interna. Então, está causando grandes transtornos. Então, gostaria que pudesse ser feito uma sinalização única, em sentido único, para que não possa ter atrito entre as pessoas que estão lá fazendo o seu esporte. Então, gostaria de pedir para o César Donizete para que possa colocar placas de sinalização e marcação durante toda a via e o percurso, discutindo onde é que é o local do pessoal patinar, onde é o local do pessoal andar de bicicleta, vereador Marrula, e o local que o pessoal tem que correr e caminhar, para que nós possamos ter uma tranquilidade e uma liberdade de estar praticando o seu esporte sem correr risco para nenhum de nossos munícipes. Só isso, eu vou falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio Pereira. Sou Gogino, o senhor estava discutindo os requerimentos. Eu falei, está falando pela ordem, eu falei errado. Está discutindo os requerimentos. Na discussão dos requerimentos, vereador Paulo de Lima.
Presidente, muitos requerimentos aí que foram citados aí, como diz o Jean, aquele lá da 24 de agosto, a entrada ali do Progresso. Há muito tempo que os moradores daquela região ali estão esperando aquela sinalização ali do Colégio Militar, que é muito complicado, na 24 de agosto. Eu também queria dar os parabéns ao nosso doutor Arunan, que hoje é aniversário dele. Parabéns a ele, que Deus abençoe ele, dê muita saúde e muita paciência com a gente aqui, né, que nos ajuda muito. Obrigado a ele, que Deus abençoe juntamente com a sua família nesse dia importante da vida dele, que é o seu aniversário. Doutor Arunan, um abraço meu, do Paulo de Lima e todos os vereadores. O Sargento Pereira, não, o Sargento Pereira já se retirou, mas eu queria discordar do Sargento Pereira, presidente. Bicicleta em volta do Parque Ipiranga, eu acho que ali é caminhada, né? Você colocar a bicicleta ali é um transtorno danado. Estive conversando com o vereador Vespa aqui, é complicado esse negócio de bicicleta misturado com pedestre. É complicado, eu acho que bicicleta lá não tem como adaptar a bicicleta no Parque Ipiranga. Infelizmente eu acho que não, mas... Né, que me desculpe o pessoal que gosta de bicicleta, mas não pega bem. Ali, pouco tempo foi a menina, a bicicleta passou por cima da menina, deu um problema danado. Né? Então, é complicado misturar a bicicleta com pedestre na Praça do Ipiranga. E os requerimentos meus aí, que sejam todos votados, para a gente possa dar encaminhamento o mais rápido possível.
Requerimentos em discussão, em votação, os contrários manifestem, aprovados. Uso a palavra pela ordem, inscrito o vereador Eber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de falar sobre a saúde. Já foi falado muito, mas eu gostaria de manifestar a minha posição. Eu quero elogiar mais uma vez o projeto de lei da vereadora Geli. Só que ela colocou UPA e precisa dos nomes dos profissionais em todos os setores da cidade. Por exemplo, Cais Progresso, o Cais da Badia Daia, o Hospital Municipal. Porque às vezes acontece um problema e o paciente não sabe o nome do médico. Então, tendo o nome do médico ali na relação, fica mais fácil para fazer as suas reclamações. Recentemente, o Dr. Luiz Carlos e o Dr. Sérgio, fazendo uma visita na UPA, e começou a observar um profissional, vereador Jacques. Enquanto os outros estavam trabalhando, ele ficava só mexendo com o papel. E num dos momentos, o doutor Luiz entrou e falou que ele era o secretário de saúde, o doutor Sérgio, diretor também. E naquele exato momento que ele tinha atendido 12, os outros profissionais, 28 pacientes. Aí mandou ele embora, porque ele não quer trabalhar. Tinha poucos dias que ele estava ali em atividade. De forma que... eles têm agido corretamente o doutor Luiz com o doutor Sérgio. Em com relação, por exemplo, à parte de queimados no hospital, uma média de 60 curativos dia no hospital municipal. Então, eu também quero parabenizar os profissionais médicos e os profissionais da enfermagem, que têm prestado um ótimo serviço frente aos queimados. De forma que parabéns a todos os profissionais, não só de lá do laboratório, o Jean, que tem atendido todos os vereadores e toda a população com a marcação de ultrassom, endoscopia, raio-x e a tomografia. Parabéns a todos os funcionários do hospital.
Obrigado, Epomed. Liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu também não poderia me furtar de fazer aqui a defesa pelo excelentíssimo trabalho feito pelo secretário de saúde, doutor Luiz Carlos. E que fazer justiça, que a gente fala tanto do doutor Luiz Carlos, mas esquece daquele que escolheu o doutor Luiz Carlos. Trabalhei com o Antônio Roberto Gomide e pude presenciar e testemunhar e viver a escolha do secretário de saúde. Enquanto muita gente duvidava da competência e da capacidade do doutor Luiz Carlos, o Antônio, com a sua sabedoria, teve a inteligência de manter o nome do doutor Luiz Carlos à frente, até porque ele estava apenas interino à frente da Secretaria de Saúde. Então, fazer justiça também àquele que escolheu o doutor Luiz Carlos. Doutor Luiz Carlos, ele é aquele secretário peão, que trabalha sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de novo sexta. Domingo, por exemplo, eu aborreci durante quase todo o domingo, solicitando a sua ajuda. Liguei para ele aproximadamente umas 10 vezes, e todas as 10 vezes ele atendeu da mesma maneira. E isso aí é digno de toda honra e de todo reconhecimento. Claro que a saúde, de forma geral, no país, ela não vai muito bem. Mas em Anápolis, nós temos que ter a obrigação de dizer que ela é diferente. Eu, particularmente, tenho um plano de saúde no IPASGO, vereador Paulo de Lima. E, geralmente, quando eu mais preciso, quem me socorre é a rede pública, com muita eficiência. Tem funcionários também que não condizem com aquilo que eles vieram, mas a grande maioria tem prestado um excelente trabalho. Essa mudança que foi feita no comando, do UPA para o Hospital Municipal e outras mudanças, ela é salutar. É importante que o profissional conheça a vida, o cotidiano de todas as unidades, porque uma é braço da outra, uma depende da outra. É importante que o diretor da UPA saiba o que acontece no hospital municipal, como funciona, porque quando ela tiver uma demanda, ela vai saber exatamente para onde ela vai encaminhar. Então, nós temos que entender que todas as mudanças são necessárias na vida. E a mudança proposta pelo doutor Luiz Carlos, e eu quero dizer que eu também tomei ciência no domingo dessa mudança, segundo ele e a justificativa dele, ela é plausível. Ela é uma justificativa inteiramente aceitável, porque é importante que todos os profissionais conheçam todas as unidades de saúde. Então, não cabe aqui a nós ficar fazendo críticas por uma coisa que ainda nem começou a funcionar. Vamos ver se a Meire realmente não vai continuar fazendo um belo trabalho no municipal. Vamos ver se o Jorge não vai realmente fazer um trabalho igual ou melhor que a Meire na UPA e parar de entrar em seara que não nos compete. Compete a nós cobrar um bom serviço. Agora, quem vai prestar o bom serviço, compete ao secretário. Cargo de segurança, de confiança, ele é claro, ele é de confiança. Compete ao secretário escolher quem é que tem que exercer aquele cargo, e não o vereador. Vereador tem o seu cargo de confiança, o secretário tem o cargo de confiança dele. Então, o doutor Luiz Carlos está credenciado e tem competência suficiente para escolher aquele que vai auxiliar ele em todas as unidades de saúde. Devolvo a palavra.
ultrapassado o horário mental da hora do dia, encerra a hora do dia e abre as comunicações. É escrito vereador Paulo de Lima.
Vereador Jackson, parabéns aí, não fazendo defesa ao secretário de saúde, mas fazendo defesa à saúde. Eu acho que falar que está mil maravilhas, nós estamos em, né, vamos pecar, mas que está levando e está tocando, porque eu sempre falo aqui, o vereador Jackson, a doença não tem medida, todo dia aparece mais, e as pessoas não vão saber que lá na casa deles, no outro dia ele amanhece perrengado, como diz aí nos ditados antigos, né? Então as pessoas procuram mesmo a saúde, a maioria da população, você sentiu qualquer dor, você procura medicamento, você procura, eu mesmo sou assim, eu não consigo ficar com dor, infelizmente eu não consigo passar o tempo da dor, né? Porque diz que com o tempo ela passa, mas a gente cobra correndo atrás, e outros problemas seríssimos que a ANAP tem na saúde é o dia a dia. Agora entrar nessa seara aí, como diz você, de mudança, de adaptação, eu tenho certeza que o nosso secretário Luiz Carlos não tem intenção de fazer coisa errada, com certeza não. Pode ser que ele erre. Na troca dele, às vezes ele erra, mas ele volta atrás e volta o Jorge lá na UPA, o Jorge lá no Progresso, qualquer lugar, ou tira a Márcia, ou o Marco, sei lá, tem que mudar. Eu acho que isso é normal, esse rodízio. E nem o funcionário, acho que o funcionário também, ele não devia reclamar isso para vereador. Eu acho que o funcionário tinha que analisar antes dele reclamar. Ah, estou sendo prejudicado, só tenho trocado. Então vai e fala com o secretário. Olha o secretário. Eu não posso ser mudado. E o vereador também, quando tiver essa posição, ele procurar o secretário, saber do secretário, a informação. O secretário, por que, que o senhor está mudando? Qual o motivo que o senhor está fazendo essa mudança dentro da secretaria? E agora, quando tiver fiscalizar a falta de remédio, fiscalizar isso aí é importante do vereador. Agora, entrar numa seara dele aí que não vai, ele não vai contribuir em nada. Com certeza, deve ser cabo eleitoral dele, porque só tem que ser, porque essa defesa insistentemente, todos os dias, com esse nome dessa pessoa aqui, todos os dias, deve ter algum problema aí de eleição, de qualquer coisa, mas que vai chegar na época, querem defender de qualquer maneira o funcionário. Todos os funcionários com o secretário de saúde, ele respeita todos. A maioria são respeitados, com certeza. Tem os problemas entre o funcionário e o secretário? Lógico que tem, que o secretário quer exigência, quer mais trabalho, quer mais atendimento à nossa população. A nossa população merece respeito. Eu acho que nós devemos atender o melhor possível, somente na saúde. Que você só chega na hora lá no hospital, na saúde, Pedro, em Porto Rico, que você está com problema. Você chega nervoso, chega com raiva, você chega com dor. Então você quer ser bem atendido. Pelo menos só um dizer de um bom dia bem dado, já a pessoa já melhora 50%. Então é obrigação do nosso funcionário da prefeitura que possa tratar bem todos os nossos usuários da saúde, né, que possa ser bem entendido. E o nosso secretário tem tentado fazer isso no dia a dia, não só com nós, vereador, mas com toda a população. Ele atende a todos. Então, quando o vereador tiver algum problema seríssimo sobre esse assunto, sobre troca de funcionário, procure o secretário e antes de vir aqui na tribuna e falar que está trocando. Não tem sentido. Obrigado, doutor.
Obrigado, Paulo de Lima. Palavra ainda aberta à comunicação. Não havemos mais nenhum orador e nem outro assunto. Opa, desculpa, gente. Nem outras vão ser tratadas, são pressão de Deus, declaração errada, presente sessão, convocando-se outro para amanhã às 9h30.